Bem-vindo todo mundo ao podcast Sensei. Hoje é dia de podcast de mangá clássico de Sensei, porque fazem 30 anos que a gente tem os mangás que foram lançados na Shueisha. Estou na presença solene de Nerd Reverso para comentar o terceiro volume, JP. E aí?
Já tô de casa aqui, espero que essa aqui não fale como a última falhou, né?
Nem me fale, nem traz essa
zica. Uma vez que eu vi, deu xabu,
é. É, pois é. Zicada.
Já tomei o banho de sal grosso aqui e tal, tá?
E pra ler o mangá clássico, JP, eu trouxe um cara que é muito amigo seu, inclusive, que é do blog do Melhores do Mundo também, que é fã de Saint Seiya, Change, do MDM. Ei, tchalele.
Olá, tô aqui, tô aqui. Não,
é só também um não.
Quem é esse tal de Change? Cara, 30 anos já, meu Deus do céu. Anos, eu nem sabia disso.
86, o que a gente tá fazendo?
É, 86, cara, eu tinha 5 anos de idade, então porra. Provavelmente tava comendo terra, alguma coisa assim.
Tava comendo terra, é foda. Quer dizer então que você curte Saint Seiya?
Cara, eu gosto, assim. É, eu, na verdade, tipo, é como todos nós, né? A gente conheceu na época da Manchete e tal. Depois, só quando saiu pela Conrad que eu comecei a ver os quadrinhos, não, né? Mangá. O mangá. Enfim. E, pô, mas gosto, cara. Eu gosto bastante. Eu gosto mais da parte da Guerra Galáctica, assim. Depois eu acho um saco, na verdade. Isso, até um dos nossos papos, né, que a gente sempre teve, que na Guerra Galáctica tinha mais porrada na mão, assim, sabe? Aí depois virou guerra de poderzinho, assim, enche o saco. Mas, cara, mas eu gosto muito, pô. Tem uma puta afeição, né, assim. Então, a gente tem uma memória afetiva muito grande, assim, né, pelo... Exato. Porque tem coisas que é difícil de aguentar, você relendo tudo e tal.
Exatamente, rever é foda. É, algumas coisas são muito boas, mas você rever algumas coisas e fala, caraca, mano, ó essa loucura. E a memória afetiva, né, preenche os probleminhas que a gente tinha.
Mas eu acho que eu falei pra você, né, Nobrinho, que ano passado eu peguei e reli todos os mangás e comecei a ver todos os desenhos, assim, só que eu parei no meio que dá uma cansada, assim.
Então você gosta do mangá? Você chegou a pegar da Conrad, comprar, etc?
Pô, comprei todos. Eu tenho lá em casa toda a coleção, desde o primeiro, cara. Então guardo com muito carinho. Eu tive que doar, acho que 95% da minha coleção de HQs e tal, ok? Já tava na casa de quase 30 mil gibis, assim. E aí, os que eu mantive, foram poucos, assim, que eu mantive, e eu mantive toda a coleção do Cavaleiros do Zodíaco, porque é uma memória muito afetiva, assim, né? Uhum. Então.
Então, do caralho.
Então, quem sabe um dia.
Mas é o gibi minha boca, filha, né, cara?
É o gibi minha boca. Ah, cara, é como eu falei, a memória afetiva.
Vamos ser sinceros, exato.
Não, a gente tá lendo mangá no podcast, cara, é cada coisa maluca que acontece na história.
Ah, e sem sentido, sem exato, sentido. Uma exatamente. Coisa que contradiz a outra na página seguinte, assim, é.
Caraca, a gente quebrou o pau no último podcast por causa do Yoga, que numa página ele falou que ia matar todo mundo, na outra página ele já tava desencanado já, velho.
É, pois é, né? Porque ele era inicialmente um informante do santuário, né?
Ele foi enviado pro santuário.
No desenho animado tem isso ou não, né?
No desenho animado.
Eles cagaram isso, tipo, ele aparece lá e só pronto.
Apareceu de bonito, vou participar também, mas no mangá
eu gosto,
não.
Eu gosto que o Yoga não sabia onde tava a armadura. É. Ele foi pra porra da Rússia, pra Sibéria, pra buscar essa armadura. E ele não sabia onde tava, tipo, ele completou o treinamento, mas ele não ganhou a armadura. Exato. Ele teve que receber a cartinha do santuário dizendo onde é que tava a armadura. Eu achei isso genial, cara.
Cara, é muito louco, né? Porque o Yoga, ele foi lá pra matar todo mundo, cara. E provavelmente ele ia perder pro primeiro, né, que ele ia lutar, né? Porque os outros, eu não sei a impressão de vocês, mas ele, no começo, os outros eram infinitamente mais superiores ao Yoga, assim.
O Seiya e o Shiryu pareciam um pouco mais fortes que eles mesmos.
Não, cara, se o Yoga pegasse o Shun na Guerra Galáctica, ele morreria. Acabou, assim.
Exato. Mas do universo inteiro, o Peps, de Saint Seiya, qual que é o seu personagem preferido? que eu sempre pergunto quem vem.
Cara, eu gostava muito do Fênix, né? Que a gente vai falar bastante sobre ele aqui. Ele no final, ele acabou sendo o meu preferido, assim. É, que legal. Mas depois tem eu gosto do Andrômeda, cara. Eu acho ele muito maneiro. Mas os meus preferidos são os Cavalusers, né? Que eu chamo. Que são aqueles de prata que ninguém se lembra. Tipo o Leão, o Unicórnio, que era o Capricórnio, né? O Jabu de Capricórnio. Você lembra que no começo era Capricórnio?
De bronze menores. Fica a dica que no Zodiac Brave você pode jogar com eles, hein?
Tem
ali, é legal. Tem todos. Aí dão um de dano, né?
Os caras são bons lá, pô. O Hydra é legal, cara.
Porra, eu acho o Hydra muito foda, cara.
O Lobo é bom.
O Lobo é bom, pois é. Mas eles são simpáticos, realmente. Mas eles aparecem pouco. Inclusive, esse que você falou do Leão Menor, ele é conhecido porque lá no final, na saga de Hades, ele finalmente fala o golpe dele, e aí tem uma nota de rodapé do Kurumada. Porra, finalmente eu consegui falar no mangá.
É muito bom, né, cara? E isso é uma coisa que o desenho animado meio que deu. O desenho animado. São poucos os casos onde o desenho animado acaba sendo uma boa adaptação no mangá, assim. Mas o Cavaleiros do Zodíaco foi uma boa adaptação. E tem uma cena que é muito foda, que é o Jabu, né, contra o Leão no começo da série.
É o primeiro episódio.
Que é, tipo. Que no mangá isso nem mostra e fala que o Jabu ganhou, tipo, muito facilmente, assim, né? E é uma luta foda pra caralho, assim, é uma das melhores lutas que eu vi no desenho animado.
Pancadaria
então é... Né? É, não, completamente estúpido, assim, mas é... eu gosto pra caramba, né?
Bom, então vamos ao mangá, nós estamos no volume 3, a Conrad ela dividiu um pouquinho entre o número 4 e 5, e a JBC acho que lançou no volume 3. O volume 3 foi lançado no março de 87, e o que aconteceu anteriormente, o Seiya conseguiu a armadura, só pra contextualizar, conseguiu a armadura, foi pro Japão atrás da irmã dele, encontrou uma galera que ia fazer um UFC de crianças lá, com poderes muito loucos. Não, porque cara, a história é toda louco, é muito, né? Muito maluca, cara, sério. E aí...
Não, ele... vamos botar crianças de 12... Tinha 11 anos, não tinha? Sei lá.
O Bia deve ter, cara. Exato. Tudo 12, 13 anos. Mas eles fazem que vão fazer um torneio, que era o sonho do vô daquela garota muito louca. E aí faz a chantagem com o Seiya, pra ele participar, pra irmã dele poder ver, porque ele queria encontrar a irmã dele, né? Então, cara, isso aconteceu.
Isso é um negócio que é muito bom, porque assim... A grande promessa da Saori pra ele é tipo, olha só, se você lutar, a gente vai achar sua irmã, vamos usar os recursos da empresa, fundação, né? Pra achar sua irmã. Tipo, depois de 98, você não dava mais pra fazer isso, que já tinha o Google, né, cara?
Exatamente. Então, naquela época não tinha, né, cara?
Pulava, né? Mas tipo, nos 2000 você já fica assim, porra, já existe o Google, cara. O
programa da Márcia, né? Irmã aqui. Programa da Márcia, pô, cadê minha irmã? Perdi e tá.
É, mas o programa da Márcia se baseou nisso durante anos, né, cara? Então
é verdade.
Foi Alô Cristina e tal. Então Saori é uma grande Alô Cristina, pensa nisso.
Alô Saori, cara. Alô Saori. Acha minha irmã aí. Mas aí rola essa chantagem foda. E a gente combinou não, na verdade, no podcast a gente achou essa galera da fundação extremamente escrota com todo mundo, assim, sabe? Mandou criança pra 100 lugares e foda-se todo mundo e traz armadura
e vão fazer UFC mesmo. Porque nos cálculos deles só voltaram 10, né? Então assim, exato. 90 morreram.
Morreu, porra, 90 morreu, maior galera, né? Não, e como a gente falou, e a gente já discutiu isso antes, até pessoalmente, que ele era o pai de todos eles, né, cara? Exato, ele é um velhinho muito louco, né, cara? Ele transou com 100 mulheres ao redor do mundo, intervalo de um dia, né?
Exato.
Intervalo de um dia, porque eles são todos da mesma idade, né?
Exato, exatamente.
Ele fez turismo sexual ao redor do mundo.
Que é o tipo de coisa que o desenho desencanou também.
É, não, imagina o diálogo dele. E aí, qual é o seu sonho? Viajar o mundo e comer um monte de mulher. E depois, qual é o seu segundo sonho? Pegar todos esses meus filhos e mandar pra uma aventura muito louca. E depois, qual é o seu terceiro sonho? Ah, os que sobreviverem, a gente bota eles num ringue de luta pra só sobrar mais um. Tipo, é a seleção natural em sua mais bela e violenta forma, né?
E vende pra Globo mostrar o campeonato, né, cara? O cara é maluco.
Exatamente.
Mas aí o Seiya volta, ele vence o urso naquela luta... É, que ele solta os meteoros com os pés, o Cisne aparece pra matar todo mundo, aí ele desiste, e aí o Shun luta contra o Jabu, inclusive, E aí, no meio da luta contra o Jabu, uma grande aparição acontece, e é dele que a gente vai falar hoje, porque todo mundo fica chocado com a chegada de Fênix, que é o cavaleiro preferido, inclusive, do Chang.
Isso aí, só uma correção, o Shun não luta com o Jabu, ele escracha o Jabu. Ele escracha o Jabu,
cara, é triste, é bem triste.
Não, ele tá batendo no cara e falando assim, cara, cala a boca, minha corrente tá falando aqui.
Exato. Não, é quase isso assim, né, cara? Tipo, ele depois dele perder, ele, não, vamos voltar não, peraí, senta aí, calma, vamos ver. E outra coisa que eu não notei é que no quadrinho parece diferente, assim, mas quando eles olham, quando eles ficam procurando, cara, cadê o Wiki, não sei o que, quem é que tá lá, não sei o que, e o Fênix, cara, ele sai de dentro da caixa. Ele sai de dentro. Não sei se vocês percebem, ele sai de dentro da caixa, no anime ele sai de trás da caixa. Cara, quer dizer que ele tava encolhidinho durante todo o campeonato ali dentro, assim.
Sim, ele tava uns 3 dias ali já esperando.
Contorcionista, né, cara? O cara faz yoga, sei lá, alguma coisa assim.
Mas surreal, né?
É bem surreal, inclusive. E aí, o que acontece? Ele chega, todo mundo vai à loucura, todo mundo achou legal, né? Que poxa, o Fênix chegou, não sei o que lá, do bem e tal. E a corrente do Shun tá lá, meu, ele é do mal. Sinto puro ódio, tá muito hostil. O Shun não consegue segurar a corrente, inclusive, que chega a atacar o Ikki, assim, automaticamente, ele não consegue nem segurar. E aí é revelado pra gente.
Essa corrente do Shun, na verdade, é tipo gato, né? A gente diz assim, ah não, é minha corrente, mas pô, ela não tá te obedecendo de verdade, cara, ela faz o que ela quiser.
É verdade.
Gato, sim. Assim, fala assim, ah, é meu gato, mas assim, cara, ele só mora com você, não é seu.
Não, e fora que você tem a defesa que todo personagem usa contra o Shun, né, que o cara manda a corrente na cara do personagem, é só você esticar a mão que ela enrola no seu pulso. Todos eles fazem isso.
É verdade.
Assim, cara, é a pior arma do mundo, cara. Como
assim? Pode eu acho errado, porque assim, fica aquele papo de, ah, os cavaleiros de Atena que não usam arma, não sei o que. Cara, aqui até onde eu sei, corrente é arma, cara.
Exato.
Se eu entro uma corrente numa briga, o cara falar armado não pode. Uhum. É uma arma, cara.
Mas o engraçado do Shun, cara, essa coisa que você falou que ele é realmente muito forte, é que assim, ele venceu o Jabu, que no mangá, pelo menos, a primeira cena do Jabu é destruindo o leão menor, né? Destruindo. Você acha que
esse
cara, ele deve ser tipo Seiya, cara. Aí depois o Shun dá um pau nele.
Aí você pensa que na verdade... Você pensa que na verdade o Jabu é muito fraco e o leão menor é mais fraco ainda.
Exatamente. Ou, de repente, né? Mas aí o acontece isso, né? A corrente enrola no menino Ikki. E aí o Seiya e o Shiryu dizem pra ele, revela pra todo mundo que... Tcharam, 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 o Ikki é o irmão do Shun. Porque nesse momento ninguém sabe quem é irmão de todo mundo, assim. Né? Depois vira essa
parte.
Exatamente.
Eu gosto que um pouquinho antes tem aquela história de o Shiryu conversando com o Seiya. Uhum. E fica aquele assim, tipo, Seiya, você sabe quem é o Cavaleiro de Fênix? Aí o Seiya, você não está falando de... Aí sim, ele mesmo. E eles não falam o nome, é muito bom. Tipo, cara, naquele momento da série, que a gente nunca ouviu o nome Ikki, se eles falassem um com o outro... Ikki. Não, você acha que o Fênix é o Ikki? Uhum. Sim, eu acho que pode ser o Ikki. Tipo, a gente não sabe quem é cada um ainda. Não
ia fazer diferença. Então, assim, né,
cara? Não tem por que esconder o nome. É muito tosco. É muito bom.
Não, e fora que, tipo, ele toda essa cena acontece em 2 páginas, né? Exato. Que é ridículo. É tipo uma puta preguiça de roteiro, assim. O cara chegar... Olha todo o diálogo de novo deles. Aí eles, tipo, a corrente andou, mas pode dar a resposta? Sim, é o Fênix. É o Fênix. Ah, acabou. Ele não tem... Como ele chegou nessa conclusão, eu não sei, assim, mas é sensacional. Assim. Essas típicas resoluções rápidas que tem nos Cavaleiros do Zodíaco, que tem um monte, assim, né? Mas essa cena é muito engraçada, cara. E fora que eles, tipo, em 3 horas, não, em 40 minutos atrás, eles estavam quase mortos, aí depois eles estão bem longe.
Pois é, eles estavam no hospital, inclusive, estavam no hospital lá, recebendo soro, recebendo não sei o que lá, abandonaram o foda e estão aqui já, recuperados. E aí o Shun fica emocionado, começa a chorar, pô, tá vivo, meu irmãozinho, não sei o que lá, ele voltou, tá feliz, só que
aí ele começa a choradeira típica, né?
É, típica. Quer dizer, a gente ainda não tinha visto, né? Mas depois a gente vai se repetir bastante o Shun chorando. E aí a gente fica todo mundo chocado que o Ikki ataca o Shun de uma distância inacreditável, né? Que era, porque até agora as lutas eram muito próximas, eram muito corpo a corpo, não sei o que lá. E o, E o Ikki lá de cima soltou um rajadão, sei lá o que, no ombro do Shun e destruiu a armadura dele de bronze, né? E todo mundo ficava, nossa, o cara é forte pra caralho, meu Deus, o que aconteceu? E tem essa coisa do cosmo dele, né? Que é muito do mal, e tem essa coisa que é cosmo feito de ódio do Ikki. E rola um flashback porque o Shun falou que ele era muito bondoso e tal, etc. O que deve ter acontecido com ele. E aí a gente tem um flashbackzinho do que aconteceu 6 anos antes disso, né? E é aquela cena famosa do sorteio, né? Dos garotos sendo sorteados. Que, de novo,
da Ilha da Morte, da Rainha da Morte, da Ilha.
Exatamente.
Aliás, relendo esse capítulo inicial pra gente gravar aqui, cara, não tem como não lembrar do Vai Seiya, cara. É genial, cara. Já corrompeu minha visão toda da história. Assim.
Pecado. Qual é esse aí? Da Vai Seiya?
Tem um canal do YouTube que tem o Vai Seiya. E eles meio que vão recontando os episódios. Eles pegam a imagem do anime mesmo, só que eles redublam. É uma redublagem de Saint Seiya.
Assim. Zoeira, assim.
E assim, vou ver. Porque fica exatamente. É muito bem feito. O mestre do santuário é o Silvio Santos. É muito bom.
Muito bom, cara, muito bom. E aqui, se eu não me engano, aí o Bruninho, você pode me corrigir, mas, cara, no anime essa cena era muito mais tensa, assim, né? Porque o Ikki zoava da cara do Tatsumi, né? Assim, muito pesadamente. Aí ele dava chibatada nas costas do Ikki, pendurado de cabeça pra baixo. Cara, uma criança de 6 anos pendurada de cabeça pra baixo. Cara, dando chibatada, assim, era tenso, né, cara?
Isso aí é sangue da criança, é tipo. Parece que passava isso na manchete, né, cara?
Ah, cara, isso aí é os anos 90, criança, maravilhosa.
Criança quer mais é ver morte mesmo, cara. Exato. Criança, caralho, que foda, cara, olha só, o cara sangrando, cara. Quando eu tinha 9 anos,
o que me chocou logo de cara em Sensei, que me prendeu, foi porque eles perdiam muito sangue, cara. Eu nunca tinha visto sangue em desenho.
Muito sangue, cara.
Não, Shiryu, então,
era
né?
Era animal, cara. Eu falei, caraca, que legal, velho.
Não, era o soco no coração, cara. Isso era foda. Doía em mim, cara. Então, quando ele...
eu acho que foi a primeira coisa soco que a gente viu coração, em animação. Foi a primeira coisa que a gente viu assim, em animação que tinha essa coisa de sangue aloprando, assim. Sim. Que lembrava que a gente já conhecia do videogame com Mortal Kombat, né? Exato, o Mortal Kombat, quando lançou, teve essa coisa toda de ai, caraca, tem sangue e tal. O pessoal achando legal. E aí na TV a gente não tinha nada parecido, né? Pra criança, pelo menos. E aí quando chega o cavaleiro, assim, caraca, legal, sangue, porrada, né? Então veio suprir essa demanda aí, né?
E é tão, cara, tão forte que quando foi exportado pros Estados Unidos, isso em 2000, não foi nem tipo nos anos 90, os caras pintaram sangue de azul pra fingir que era suor, velho. De tão forte que eles acharam.
Olha, quanto suor saiu do coração do cara, né? Daquele buraco do peito dele, né? Não, cara, é como eu falei, essa cena deu uma suavizada, assim, por incrível que pareça, o mangá que é mais pesado, né, essa cena ficou super leve, né, exato. Então, eu acho que é tão pesado, cara, que tem a cena do Ikki contra o Lobo, né, que vem logo em seguida, que, caraca, é super tensa, né,
cara? Muito absurdo, tipo, cara.
Ele explode o lobo, né, de dentro pra fora, assim. Caralho, aí, certo? Você vê pedaços dele saindo, assim, o intestino, sabe? Essa cena é foda, né?
Mas na cena do sorteio, uma coisa que eu lendo o mangá, eu percebi que é muito perturbador, vamos dizer assim, é que, tipo, as crianças estão apavoradas. Tipo, o cara tá lá falando, olha só, vocês estão treinando aqui sem crianças, vocês já estão treinando, você já sabe que a fundação tá realmente abusando das crianças já, e vocês vão continuar em cantos do mundo, foda-se, a gente vai enviar vocês, sorteia aí, e você vê as crianças indo pro negócio, tipo, o desenho do Kurumada, tipo, todas elas completamente apavoradas, assim, sabe?
Sim, sim. E aí você vê aí, né? Ó, só nesse primeiro quadro você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 crianças, assim. Voltaram quantas aí, né? Já morreu a galera, morreu, né?
Exatamente. Caraca, deve ter morrido muita gente, velho. A história dos meninos perdidos da fundação. A gente precisa saber sobre isso. E aí, o Shun tira a Ilha da Rainha da Morte. Que aqui tá só a Ilha da Morte, mas, né, a gente conhece como Ilha da Rainha da Morte. E aí, de babaca, o Tatsumi ainda não contente mandar as crianças embora, ele ainda faz o bullying foda. Você não vai sobreviver aqui lá, mano. Aí ele explica a loucura, olha só. O lugar fica no coração do Pacífico, a terra vai arrancar seus pés, a chuva vai arrancar sua pele. Caraca, a criança deve ter 5 anos, velho, calma.
Não, e ele falar que já foram mandados... mais gente pra lá, só que ninguém voltou. Ou seja, tipo, isso não é a primeira tentativa do
Kurapika.
Como é que é o nome do velho lá? O
Mitsumasa
Kido. Do Mitsumasa lá. Tachonaro Kido. Ele provavelmente ele já fez esse road tour aí, com vários filhos, provavelmente antes, né?
Eu pensei exatamente então... nisso também, relendo. Ele já rolou muita criança enviada, que ou morreu, e ele diz aqui que alguns voltaram e não eram mais os mesmos. Imagina o departamento de, sei lá, de psicanálise da fundação Kido, cheio de criança perturbada, cara. Coisa terrível. Essa fundação até agora, cara, só faz merda, pelo amor de Deus, cara. E aí o Ikki, criança aqui, diz que, pô, legal, gostei do lugar. Vou no lugar do meu irmão. E aí rola esse confronto e tal, etc. E ele manda uma boa. Ele fala, pô, pra vocês foda-se. Quem vai voltar, importa é trazer a armadura, né? E aí ele acaba indo mesmo. Só que não tem como, o Felipe falou, a cena, que é no navio, inclusive, indo pro navio.
Sim.
O Tatsumi se vingando, né? Porque ele tinha meio que se confrontado.
Ele olhou na frente na frente da Saori, e assim, aí, alguma coisa assim.
Batada bruta nele, velho. Aí a gente volta aqui pra luta mesmo, né? E é dito que o Ikki mudou, né? Ele tira o visorzinho da armadura dele. E aí tem a mega expressão do mal, expressão odiosa que ele tem. E ele
eu lembro que uma referência pra mim essa coisa do visor.
Quê?
E não sei se isso é comum, se isso é um plot comum ou uma atitude comum do japonês, né? Essa coisa do não mostrar o olho, né? Do cara até que ele se revele e tal. É, que eu lembro disso também, isso, talvez o Bruno seja novo demais pra lembrar, mas o Change vai lembrar, que é o Cybercops, que tinha aquele cara que era o Lucifer, né?
Sim, então ele nunca, tinha o...
Nunca aparecia o olho dele, nem da armadura, ele usava um troço na frente, e depois que ele se revela, é que ele fica com a armadura, com a cara definitiva, com a máscara definitiva dele.
Sim, ele tinha tipo uma coisa que cobria não só os olhos, mas a boca também, né? Assim,
é,
que era um visual muito mais legal, assim, por isso. Mas só
realmente.
Fazendo uma observação aqui, dessa, depois que o Ikki aparece, que eu comecei a reler, assim, e aí ele aparece e dá uma voadora na cara do Stum. E, cara, uma das coisas que a gente, que eu tava discutindo, né, que o anime do Cavaleiro do Zodíaco foi extremamente feliz, assim, ele melhorou muita coisa, cara. E uma das coisas que ele melhorou, que eu acho que é sensacional, foram o design das armaduras, cara. O Shun andava de meia no chão, cara. Ele não tinha armadura. Pensa, ele era um pedaço de pano que ele usava, cara. Tipo, que ridículo isso. E era uma joelheira de vôlei que ele usava, assim, sabe? Só acabou. Tá aí a armadura dele, cara. É um
pijamão,
tenso isso,
né, cara? Um pijamão com uma joelheira de vôlei.
Era, tipo, ele usava o pijama que a minha filha de 2 anos usa agora, sabe? Que tipo, tem um zíper assim e pronto, é tudo a mesma peça, sabe? Tipo, porra, não, aí não, né?
Eu acho o design de personagem de armadura do anime muito mais bonito, com certeza.
Sim. Não, eu acho que o traço também do mangá, tipo, eu tô vendo aqui a página da luta do Ikki com o Shun. É tipo, cara, o Ikki não tem o rosto igual em 3 quadros seguidos, assim.
Ah, sim.
É muito esquisito, porque assim, cara, se você inventou um rosto personagem, mantenha a porra desse padrão, por favor, sabe?
Mas olha pras páginas seguintes, quando aparece o Capricórnio, o unicórnio de novo, que o Ikki derrota ele rapidinho, tipo, ele parece o Seiya que tá aí. Mas isso é justificável. Ele tava começando a desenhar e tal, então ainda não tinha muita coisa definida ainda. Ao que me parece, ele vai definindo muita coisa, não só do traço, mas como da história, ao longo que ele vai escrevendo, cara.
A questão do traço, na verdade, é que que o Kurumada faz isso sempre. Até hoje ele faz isso, na verdade. Ele tem um, sei lá, qualquer... Ele tem um estilo dele que ele nunca vai mudar, basicamente. Nessa época que ele desenhava Saint Seiya, ele já tinha alguns mangás famosos, assim, e tal. E todos os personagens são todos iguais. Em todos os mangás dele, todos.
É.
Muito engraçado. É tipo um estilo dele. Ele acha que é assim que tem que contar a história, sabe? Mas a questão da história que você falou, que ele vai definindo conforme a coisa vai passando, isso é, com certeza, uma parada do Kurumada. Até hoje ele faz isso. O mangá novo dele, Next Dimension, que é de Saint Seiya, O grande debate que a gente tem é esse. Ele faz pausas muito longas e aí de repente ele muda a história. É mó maluco.
Pra ler os fóruns na internet, né? Pra ver e agora. Vamos ver.
O que, que eu vou falar? O que a galera tá querendo, né? Antes fosse. Mas, por exemplo, é engraçado porque, por exemplo.
Não, mas essa galera tá acostumada, né? Porque, por exemplo, no caso do Saint Seiya foi publicado naquela Shonen, sei lá o quê.
Shonen Jump.
Pois é, e era coisa semanal, né? O formato semanal. Então, assim, ele faz um bolinho de página. É. E aí já tá produzindo o bolinho das próximas semanas, mas devia dar um tempo, por exemplo, de ver a reação do público, né? Com certeza. Ou da editora passar para ele a reação do público. Então, sei lá pelo capítulo 5, ele já deve conseguir mudar o que a galera reclamou no 1, sabe? Então,
com certeza.
Tem as coisas mesmo, esse formato meio folhetinesco, né? De publicação seriada, né?
Até porque
então, como você tem uma história básica definida, mas o resto você vai mudando e foda-se, né?
Até porque cavando a história de Saint Seiya, do mangá, inclusive por causa dos 30 anos a gente fez isso, tem a coisa do que o Saint Seiya, pro Kurumada, ele criou o Saint Seiya pra ser um sucesso, né? Ele queria um big hit dele, que ele não tinha tido. Ele tinha tido alguns bons mangás e tal, e ele tinha acabado de ser cancelado o mangá da vida dele. Então ele queria ter um big hit de novo, então ele juntou uma galera pra fazer com ele. Então não é como se fosse ele, sabe, perdido na montanha, que pensou em todos os conceitos de Saint Seiya. Então várias partes da história vai vindo de outras pessoas também, né?
Ele parou de querer fazer um negócio bom e começou a fazer um negócio pra ganhar dinheiro.
Exato. E agradecemos ele por isso.
Verdade. Isso é verdade.
Cara, mas eu vou dizer. Se eu conhecesse o mangá primeiro, eu não daria nem chance pro anime, cara. O mangá é muito ruim.
Isso é verdade, cara.
Mas assim, foi lançado, sei lá,
tem bons momentos.
É que hoje é
esquisito que...
o mangá, mas na época, sei lá, cara, também.
É, isso é anos 80, né, o mangá? É,
86. Essa coisa anos de 80, luta, 80. Mitologia, armaduras e tal, tinha uma cross.
É, né, não.
Os robôs, assim, mas não tinha pessoas com armaduras. Acho isso da hora, mesmo que seja feio.
Não, mas assim, independentemente da história, eu acho que, tecnicamente falando mesmo, sabe? Sim. A arte não é um... Não é uma arte que me atrai, sabe? É tudo muito... Apesar de ser um mangá de ação, né? É tudo muito estático. É ridículo, assim. Ele
não,
é péssimo.
Ele não tem... Ele é péssimo em storytelling, né? É isso aí que você falou. Ele é um péssimo... Ele é um péssimo storyteller, assim. Mas ele é um excelente criador, cara.
Os conceitos estão muito legais. A forma como é mostrado, que a gente já falou, o diálogo do Ikki, sabe? Tipo, a coisa do cara que faz quadrinho, que é diferente da animação, né? A animação você tem uma linguagem muito próxima do cinema, mas quando você tá falando de quadrinho, o cara tem que saber escolher o que que vai estar lá, né? O que que vai estar sendo mostrado no quadro e o que que vai estar nas elipses, né? O que que vai estar entre um quadro e outro, entre uma virada de página e outra. Essa que é a grande dificuldade narrativa do quadrinho, porque você não pode mostrar todas as ações, porque não é um filme, né? É bem mais limitado do que um filme. Então você tem que fazer as suas escolhas. E o bom narrador é o cara que consegue pegar os elementos-chave e, através da combinação de diálogo e imagem, fazer você entender de forma fluida, né? Não pode empacar. E, cara, como empaca e como tem quadro desnecessário e como tem quadro essencial faltando?
Calma aí, o que aconteceu aqui?
Sabe?
Ele é um péssimo. Cara, você vê, as próprias lutas dele são sempre os mesmos desenhos, né? Que é o cara dando um soco, aí o outro pulando com um ângulo de baixo, né? Que ele bota uma perninha pra frente, outra pra baixo, assim, pulando. Aí depois uma confusão que você não entende nada. E esse é um dos méritos, né, do anime, assim. Revendo esse anime, cara, ele tem umas lutinhas, assim, que são até curtas, mas que, cara, nunca o Kurumada conseguiu traduzir, né? Você lembra daquela vez que o Cisne e o Andrômeda enfrentaram a China e o Cavaleiro de Corvo ao mesmo tempo? Cara, nossa, essa sequência de ação é do caralho, assim, do caralho. que o Cavaleiro do Corvo, ele acaba caindo no precipício e o Cisne acerta um pó de diamante na barriga da China, ela também cai, assim. Mas, cara, dura 10, 15 segundos essa cena, mas é sensacional, assim. O Kurumada, ele não passa. As cenas de ação, elas não te dizem nada, infelizmente, nas HQs, assim. Mas mas como falou, o cara, ele tem o seu mérito, porque ele é um puta criador, assim. Não tem como negar, entendeu?
Não, sim, o conceito é legal, sem dúvida.
Voltando aqui, e eu acho curioso, por exemplo, porque eu tenho problemas também com o traço do Kurumada, mas eu já acostumei, né? Então, eu já entendo que ele faz isso até de propósito, sei lá, de propósito, porque ele gosta disso. Então eu já acostumei. Mas é curioso que tem coisas muito bonitas, tipo essa fênix gigantesca na página 70.
Ah, sim, sim, sim.
Que, não deve então, ser ele que faz, aí,
cara, o meu raciocínio em relação a isso é um pouco aquilo que a gente falava do Michael Bay, que ele deu uma entrevista antes de fazer o Transformers, acho que 2 ou 3, sei lá. E aí perguntaram como é que tá indo aí o roteiro e tal. Ele falou, não, ó, seguinte, já bolei as cenas de ação. Falta só a história pra ligar tudo. É um exemplo bem idiosinho. Mas acho assim, tem umas cenas-chave ou páginas-chave que o Kurumada fala, ah, isso aqui eu vou fazer assim. Tipo, uma que aqui pra mim é obviamente tem esse pensamento anterior, não foi só vou começar a fazer e daí eu vejo como fica, é a página do lobo destroçado.
Exato.
Que é uma página que chama muita atenção. Você fica assim, caralho, olha só. O cara fez assim, todos os detalhezinhos.
Exato, assim, cara, sanguinho tudo, né?
Ele construiu a cena toda pra chegar nessa página.
Porque e aí é essa foda, página é foda. Não, eu acho que é assim, existe existe o desenhista ruim, e você tem um desenhista com estilo ruim. Assim. Então, quando a gente vai pro Kurumada, ele é um desenhista ruim? Não muito. Você vê que ele é um cara que sabe fazer cenário, ele é um cara que ele desenha os detalhes, as armaduras, assim. A gente que tá acostumado com a simplicidade dos uniformes de super-heróis dessa época, que era só um colã colorido e pronto, quando olha a quantidade de detalhe que tem nas armaduras, né? Então, ele é um cara que ele é um desenhista ok, assim, né? Então, quando ele tem um desenho mais detalhado, fica realmente impressionante, como você falou dessa...
E a coisa de você ter também, nas lutas principalmente, né? Personagens, porque isso é uma coisa muito difícil de fazer, né? Personagens que estão em contato um com o outro, mas você não tá numa câmera que os dois ficam na mesma proporção. Você tá numa câmera inclinada, um vindo de baixo para cima, alguma coisa, outro para baixo. E ele consegue manter as proporções anatômicas dos personagens corretas, né? Coerentes com o que veio antes e o que veio depois. Eu sacaneei do traço dele mudar a cara do Ikki, mas assim, em termos de posicionamento de corpo durante a luta, eu não vejo ele errando, assim.
Não, ele não é. Então, ele é um desenhista que ele manja, né? Ele não, não pode ser um excelente desenhista, mas ele é um bom desenhista. O estilo dele é questionável, né? Mas ele não é um Liefeld, por exemplo, né? Que o cara não sabe desenhar. Ele não sabe desenhar. O Kurumada sabe desenhar. Então é diferente, assim, né? Então, pô, tem a cena do Ikki aparecendo com a luz em cima dele, onde ele só desenha o sombreado da armadura. Sombreado. Legal pra caramba. Mas ele também é meio preguiçoso, eu acho, assim. Nada me tira da cabeça que ele criou os Fênix Negros porque ele tava com preguiça de desenhar.
Não, e é tudo igual, né? Todos eles, na verdade, né, cara? Sei lá qual é a dele.
Né? Tipo, só pintar de preto aqui, pronto.
Voltando pra luta aqui, ele bate no Shun e as fãs do Shun, porque o Shun é cheio de fãzinha na plateia, ficam chocadas, meu Deus, não faz isso com o Shun, não sei o que lá. E o Jabu, que se acha bonzão, tá com a armadura toda cagada, né? Diz pra ele que vai lutar com ele e já apanha e nem viu que apanhou. Eu adoro essas coisas,
não, tipo, não.
Quando o cara não vê que apanhou.
Levando em conta que o juiz já tinha decretado a derrota dele, né? Não sei o que ele tá fazendo ali.
Exatamente, ele já devia estar no hospital já, velho. Não tem armadura, não tem nada. Mas essas coisas, que acho que é a primeira vez que acontece no mangá, não tenho lembrado, do cara que achou que escapou, escapei aqui, e de repente o cara tá todo sangrando porque ele não viu que foi atacado
no Rick, né?
Isso é um clássico
de ou até pior, né? O cara que acha que ganhou e já perdeu e não sabe, né?
Mas isso tinha rolado.
Isso acontece muito com os adversários do Ikki, né? O Ikki tem muito essa coisa do tipo, você já perdeu e não sabe, né?
É o grande
Ikki. O Ikki tem o pior, né? Você já morreu e não sabe. Eu falei, caralho, esse cara tá... cara, tipo... o cara... O Ikki é o grande professor de física quântica, né? Você tá morto e vivo ao mesmo tempo, né? Então...
Exatamente. O Jabu cai, e aí o Ikki toma um golpe por trás, ele se defende, e a gente vê que o Nath aparece, o lobo. Que pelo sorteio lá da Fundação Muito Louca, ele seria o adversário dele, né? E ele manda essa aqui, olha só, você tá se achando muito aí pra você baixar a bola, que todo mundo passou o diabo pra conseguir a armadura, né? E aí o Ikki manda o olhar, né? With lasers, você quer saber o que é inferno de verdade? E aí começa o gore no mangá, mano. Malandro do céu, velho, é braço voando, perna voando, e tem cotoco aparecendo,
sim, né?
Nossa,
tem cara. Ossinho, tem sangue, tem tudo, cara. E ele fica chocado, Nath. E é um mangá pra criança, gente.
E aí eu achei, né, que o Nath tinha morrido aí.
Eu também. Né,
tipo, mesmo depois que mostra que foi uma ilusão, o que ele fala, tipo, eu destruí a mente dele e tal. Morreu. Aí eu falei, cara, morreu. Mas ele volta depois, né? Então você vê que é algo temporário, assim, né?
Então, tipo, o Wiki fala, eu cortei a alma dele em 1000 pedacinhos. Então, assim, personagem que eu mesmo digo pode viver sem a alma, sem problema nenhum.
Exato.
Depois.
E aí a gente tem a página inteira do Nat completamente desossado, explodido de dentro, que é inacreditável, assim. Mas a primeira vez que eu vi o mangá, eu falei, caraca, porque no anime não tem essa cena, né? Ele só acontece algumas loucuras, mas essa imagem nesse grau aqui não tem. Eu acho muito foda, cara.
É tenso. Cara, e só uma coisa só do design de armaduras que eu tava falando, tipo, olha a armadura do Nat, cara. Tipo, a parte que era pra proteger o peitoral, né, a parte do coração, tipo, no mangá ele protege, tipo, a barriga dele, assim, sabe?
Tipo, é como se fosse maior pra ele, sabe? Tipo, não cabia nele.
É, tipo, olha na página que antes do Nat cair, que ele tá olhando pro Ikki, assim. Aí, tipo, claramente a armadura tá na barriga dele, por cima do cinto, sacou? Muito ruim, cara.
Eu também nunca entendi essa parada da armadura do Nat no mangá, cara. Porque parece essa impressão, sabe? Que foi feita pra alguém que era muito maior do que ele.
Sim.
E aí ele destroçado, inclusive a cabeça é arrancada, ela gira e sorri no final. Tipo, o quê? Tá sorrindo no final?
É, como, cara. Assim?
Só que a gente vê que ele foi só despedaçado a mente, como o JP tinha falado, né? E o Sei, aí todo mundo fica chocado com o poder do Ikki, porque de fato é uma parada, né, mancada, o cara
olha e aqui o cara perde. O Sei diz, né, que ele só olha, né? Porque no desenho a gente tá vendo ele fazendo aquele dedinho, né, do golpe fantasma, né? Ele geralmente ataca o cara como se fosse atacar ele mesmo, mas só com o dedo apontado.
Tipo, ele aponta,
e ele meio que passa o cara, né?
Exato.
Não, e ele passa, sim, né? Sim. Dá aquela andada que eles dão no ataque, né? Ele passa o cara e o cara foi atingido. Então, assim, existe ainda uma ação física que dá pra você falar, ah, não, foi um golpe muito rápido, foi alguma coisa que eu não consegui ver. Mas você vê que o Ikki se mexeu. Essa do Ikki só olhar com, como você falou, né, com with lasers pro cara, o cara cair, é muito assustador, cara. Assim, caralho, fodeu, né?
Não, porque pra quem tá por fora, não viu acontecer nada. Tipo, ele só olhou e o outro ficou catatônico e caiu.
Sim, sim. E aí que tá todo mundo bolado, né? Porque ele derrotou, tecnicamente, dois cavaleiros sem encostar neles, né? Ele, tipo, acabou com... Ninguém viu ele batendo no unicórnio e ninguém viu ele batendo no lobo. Uhum. Falei, caralho, esse cara chegou, olhou pra duas pessoas e matou as duas pessoas. E agora?
Ai, caraca. E aí ele chama quem que é o próximo, quem que vai vir, ou se quiser todo mundo ver ao mesmo tempo, ou seja, o cara realmente, o bambambam bam, bam dos caras, o cuzão foda, absurdo, que chegou pra matar todo mundo. E fica todo mundo meio bolado, menos o Yoga, que é o mitidão da galera, por enquanto. Só que aí aparece outra figura muito parecida com o Ikki, e aí sim, finalmente fica todo mundo chocado com isso, que tem 5 Fênix, cara.
Faltou criatividade,
Pois é, essa história de todo mundo ser, os cavaleiros negros serem idênticos a essas contrapartidas, né? É muito, muito esquisita.
E não é muito explicado de onde eles são e o que, que eles são, dela, assim, né?
Não faz o menor sentido eles serem iguais. Eles, tipo...
Cara, o que eu gosto, que eu acho bacana, é que, assim, quando ele traz os cavaleiros negros, né? Se você, teoricamente, tem cópias de todos os cavaleiros, né? Só que na versão negra, você poderia ter uma cópia do Jabu, uma cópia da Marin, sabe? Só que não, só tem cópia, coincidentemente, dos 4 principais da série. É tipo, ué, que isso, sabe? Tipo, porra, como é que você sabia?
Que diz era mais forte, sabe? Depois ele diz que o Ikki, ele derrotou o... Tipo, ele assumiu esse mundo das sombras, assim, né? Tipo, ele derrotou o líder do mundo das sombras e ele meio que se tornou o rei desse mundo das sombras. Assim. Então, pelo que eu entendi, aquela, tipo, cagando aquela regra, dando aquela... eles são, tipo, são sombras que ele acaba moldando do jeito que ele quer, entendeu? Olha só, será? Então, eu acredito que sim, né? Pelo menos o que eu vi, tipo, que o Ikki se tornou o rei desse reino das sombras, tipo, que a Athena até negava a existência, né, desse reino e tal, e ele consegue criar essas sombras, se transformar essas sombras em cavaleiros à vista dele, né, o que ele quiser. Entendi. Assim, então, sei lá, vai que é isso, mas eu tô tentando justificar as cagadas do programa.
Não. No caso dos Fênix Negros, sim, mas no caso lá dos outros lá, né, do Pegasus Negro, uhum. Dragão Negro, eles meio que tem uma historinha, né? Cada um não, deles tem uma historinha.
Não, assim. Tem. A gente pode criar, mas tem assim... Essa ideia dele criar a vontade dele é um pouco melhor do que eu imaginar que uma puta coincidência de terem pessoas muito parecidas com todos os Cavaleiros de Bronze que queiram lutar do mal, sabe? Tipo, é muito idiota isso, porque... E lendo o mangá, eu não lembrava disso, mas relendo agora o mangá, tem muito mesmo essa coisa dos Cavaleiros das Sombras, não sei o que lá das sombras, que eu não lembro que tem isso no anime, era só Cavaleiros Negros, e de repente, quem sabe?
Ó, né? Aqui, ó. Eu até leio pra vocês aqui, ó. Tem uma parte dos Cavaleiros em cima de um monte de caveiras, assim, desses Cavaleiros das Sombras, né? Uhum. Tem os Cavaleiros Negros. Dizem que eles utilizavam as técnicas de Cavaleiros Sagrados pra servir ao mal e satisfazer seus desejos. Uhum. No Reino das Sombras, eles matam até a última pessoa. Uhum. A deusa Atena negou a existência deles, os Cavaleiros da Sombra ofereceram seus serviços ao mal pra satisfazer seus desejos.
Pois é.
E esses são os Cavaleiros Negros. Acabou. Essa é a grande história dos Cavaleiros Negros. Então eu assumo, eu levo a minha versão como se fosse verdadeira, que me satisfaz mais, assim.
Não, e essa silhueta...
Eu acho mais coerente também.
Sim. É, porque você ter pessoas muito parecidas é muita coincidência, sabe? Sei lá.
Não, e de onde vieram essas armaduras negras, do Cavaleiro Negro? Tipo, tem mais 5 armaduras de Fênix, sabe? Se fuder, né? Pra mim...
É que eles podem fazer armaduras juntando um catadão aí, sei lá... Pra mim é susto, mas eles serem iguais fisicamente pra mim sempre foi muito bizarro. Mas essas silhuetas, por exemplo, dos Cavaleiros Negros em cima das caveiras é curioso porque você vê que tem armaduras muito, muito diferentes ali, né? Não são necessariamente só as do Seiya e tal. Tem uns caras ali que a gente nunca viu. Então, essa coisa que o JP falou, por exemplo, de não ter o negro do unicórnio, o negro do não sei o que lá, é capaz até de ter, mas é muito conveniente que o Ikki tenha trazido justamente o do Seiya, o do Shun. Quer dizer, ele era amigo do Jabu, que babaca, ele, né, cara?
O que eu entendi seria isso, que, tipo assim, tem toda essa sociedade de bootleg, de cópia chinesa,
bootleg,
com armaduras de bronze, de prata, de ouro, entendeu?
Exato.
Então, só que assim, beleza, até aí tudo bem. Uhum. Ah, talvez sejam armaduras menos resistentes, não são armaduras sagradas de Atena, etc, etc. E vai ter maluco querendo, como diz aquela descrição ali, treinar que nem os cavaleiros, mas não fazer juramento nenhum e usar a porra do poder pro mal, né?
Pro mal.
Afinal de contas, se você pudesse quebrar uma parede com um soco, é o que você faria, foda-se. Né?
Sim.
Só que aí, é essa coincidência do tipo assim, não, beleza, tem aqui os cavaleiros de bronze que eu vou ter que enfrentar, eu já vi lá que a Fundação Grade lá soltou o nome dos cavaleiros,
mas eu não vou levar tudo.
Mas aí eu tenho uma... Não,
mas
eu tenho
a minha, só mas a minha... Pegas, dragão, o Cisne e o Andrômeda.
Mas a minha teoria conserta isso. Minha teoria é de que ele pode manipular essas sombras, entendeu? Uhum. Então, enquanto ele tava agachado ali, escondido dentro da armadura, o negócio ele tá vendo, pô, e só sobrou esses aqui, né? Então, vou matar aquele, e aí só pra... mexer com a mente dele e vou criar cópias dele, né? Então,
porque
nesse ele criou ponto, na hora ali, né? Ele moldou as sombras na hora, não sei.
Porque nesse ponto, de fato, só sobrou os Cavaleiros de Bronze protagonistas, porque todos os menores ou já tomaram muito pau, estão na UTI já, porque o último bem, assim, era o Nath, né, de Lobo. E agora ele já tá cagado.
Sim.
Sobrou realmente os que vão se tornar protagonistas, né? E aí faz sentido eles acabarem indo atrás no próximo mangá, por exemplo, das armaduras de ouro, etc, que são os únicos aptos, né? De repente foi isso que realmente pegou.
Ele usou a chegada do Ikki pra interromper o plot da Guerra Galáctica, né?
Tipo, exato.
Ah, vai ter o torneio, vamos ver o campeão da chave A vai enfrentar o campeão da chave B.
Exato.
Acho que ele meio cansou no meio do caminho, não, foda-se, vou interromper aqui, pronto.
Ou então até aquela coisa que você falou, os ouvintes não gostaram. Não curtiram o UFC, vou inventar uma parada louca aqui, vai chegar no meio.
A galera não recebeu bem essa coisa de torneio, não, tá parecido muito com Dragon Ball, com o Yu Hakusho, vou mudar.
Botar a criançada pra lutar não pegou bem, né, de repente. O PR lá da
Shueisha. Talvez, né, talvez.
Apitando.
Talvez.
mangá... Deixa eu pegar aqui. O mangá 5 é o mangá que tem o Ikki na capa, né? Quebrando o logo do Cavaleiro Zodíaco. E meio que tudo continua da última cena, que é o Ikki invadiu tudo, etc. Roubou a armadura de ouro. E aí a armadura de ouro cai no meio da galera, basicamente, né? É, vazia e tal. Tanto fica todo mundo meio chocado, né? Os civis que estão vendo lá o UFC da criançada. É, e aí, finalmente, a Saori fica meio... puta, né? Pela primeira vez a gente vê ela meio que se saindo da casinha, né? Que nem se diz, né? Babaca, né? Já, e fala já pros moleques que estão lá, todo mundo chocado, porra, o que vocês estão esperando? Vão já procurar armadura de ouro, né, porra? Vocês...
Pois é, não entendi essa palavra. Por que que ela manda neles, assim, do nada?
Assim... Cara, mas a Saori é tipo um rei do crime do Demolidor, né, cara? Ela tem um... Mas é sério, cara, se você parar pra pensar, ela tem como manipular cada um deles ali. Ela fez uma promessa pra cada um deles. Eu consigo... Então, ela, cara, a Saori é mega evil, se você parar pra pensar. Sim,
não. Ela é maquiavélica, né?
É maquiavélica, total, total.
Só na chantagem emocional, que você quer ver sua irmã, sei. Então vai lutar lá no meu torneio.
Deixa eu só falar uma coisa, você não vai mencionar mesmo a interrupção que a gente teve de anos entre uma gravação e outra.
Não, isso, vai né? Parecer que tá tudo normal.
Deixa eu mencionar isso então, porque da última vez que a gente gravou, a primeira metade que vocês acabaram de ouvir aí, pra vocês terem uma ideia, a filha do Felipe tinha acabado de nascer, ela tá na faculdade agora.
Não, passaram detalhe,
algumas como... décadas entre uma gravação
e outra. Foi um ano planejando essa gravação, né? E depois de mais 5 meses gravando.
Não, e eu falei pro JP, né, cara? Toda gravação que envolve o Ikki sempre dá zica, cara. É impressionante. A gente foi gravar o podcast específico do Mito do Fênix, não sei o que lá do Ikki. Aí a primeira vez não gravou, aí a segunda vez gravou cheio de chiado. Cara, nossa. Falou do Ikki, dá ruim. Não sei qual é que
é. É o cavaleiro de zica.
É o cavaleiro da zica, velho. Filha da puta.
É o golpe fantasma, cara.
É, cara. O cara tá, não pode mexer com ele, velho. Não pode ser perturbado. Mas enfim, superado isso, nós temos aqui a Saori saindo da casinha, né? Ordenando os moleques pra ir sair procurando, que eu acho um absurdo também. Tipo, ela tava cagando todo mundo, manipulando. Aí quando a armadura de ouro sobe, ela manda esse pito em todo mundo. E o Seiya manda uma muito... Calma, né? Tipo, ah não, a gente tá surpreso, mas a gente não recebe a ordem de você, a gente vai atrás porque a gente quer.
É, né? Tipo, um pau mandado, né? Assim, tipo...
Então não tô indo pra você, que... eu decidi, eu que vou.
É, né? Ai, um babaca, né?
Aí a gente tem essa cena que tudo acontece agora muito rápido, né? Eles saem do Coliseu, aparentemente. A gente já começa a ver os cavaleiros, os Fênix Negro correndo aqui. Tem uma área de container. Aí ele começa a ver que tá nevando e tá meio chocado. Como assim tá nevando nessa época do ano? Aí a gente vê que o primeiro a chegar é o Yoga, o Cisne, né? E aí o Yoga é educado, né? Pede pra devolver. Vou devolver que você roubou e tal. Só que o cara faz o jogo duro, óbvio, não quer saber. E aí o Yoga faz a explicação bonita lá de novo, que ele já tinha feito pro Hydra. Mas ele repete mais uma vez pra gente saber bem direitinho como é que funciona o tal do pó de diamante, né? Que é aquela coisa da neve que cai em forma de cristal e tal.
Cara, só uma observação assim. Pô, o Yoga é chato pra caralho. Assim, ele e o Shiryu, tudo tem que explicar. Assim. Puta, não, você queira as águas da cachoeira ao contrário.
É o Kurumada, cara. Kurumada é assim, a narrativa dele é uma narrativa de repetição, né, cara? É muito chato. É aquela coisa que a gente ficava sacaneando. O que você disse? Eu disse isso. Não acredito que você disse isso, né? É a coisa da repetição, até ficar bem batido mesmo.
Pois é, mas eu não gosto do Seiya, assim. Mas, cara, o Seiya tem uma coisa que eu me amarro. É que, cara, ele não explica porra nenhuma, assim. Tanto que eu me lembro que não sei qual desenho, ou se era um filme e tal, chegava um inimigo assim, você tem que lutar comigo. Ele meteu um, o cara morria na hora. Ele não terminou a frase. Aí caiu, pronto. Foi o Cisne, porque o pó de diamante do Ártico pelos copos de neve do caralho a quatro, cara. Poder, né?
Tem uma cena recentemente que a gente viu que foi muito engraçado, que eu não lembrava, na saga de Poseidon, que o Seiya chega pra enfrentar lá o General Marino, né? Aí ele manda uma dessa aqui. Tá, eu já sei, eu vou ter que enfrentar você então pra derrubar isso aí. Aí já começa a ir no pau, velho. Não tá nem tipo, ah, quem é você, não sei o que lá. Os caras saem no caralho, não tá nem aí, velho. Mas enfim, o Cisne explica de novo, né? E eu gosto da explicação do pó de diamante, mas ele já tinha feito contra o Hydra, né? Então realmente não entendi muito bem por que ele Né? Ele deve gostar tanto desse discurso do Pó Diamante que ele, né, vai usar sempre agora. Aí a gente vê que ele usa o Pó Diamante, pá, em cima do Fênix Negro, e ele destrói toda a armadura do Fênix Negro completamente, né? O cara é feito de papel e recupera.
Só uma observação, Bruno.
Faz, claro.
É muito engraçado, assim, quando os Fênix Negros aparecem, cara, tipo, eles aparecem todos atrás, né, dos Cavaleiros de Bronze, assim, tipo, e eles foram tão rápidos e tão fodas que nenhum dos Cavaleiros de Bronze viu, assim, né?
Exatamente.
Eles falaram, cara, e eles, até um deles fala, assim, se não me engano, se a gente quisesse, vocês já estariam mortos, porque vocês nem viram a gente, não sei o que, nós somos fodas. Aí eles morrem todos com uma porrada,
assim, foda, exatamente, né? Ah, e tem uma coisa, né? Como eles são a parte negra do Ikki, né? Você fica esperando que eles fossem um pouquinho mais, sei lá, mais fodas, né, porra?
É, mas fala que eles são sombras, né? Então, assim, é como se fosse, como é que se diz? Só uma parcela da força dele, não, e não realmente um lado negro dele, né?
Mas como cantaram tanta bola antes, né?
Não, cantaram muita bola.
E, cara, o Seiya vence um, né? Que vem logo nas páginas seguintes. Uhum. Ele vence um sem armadura e com um braço só, porque ele tá com o outro braço enfaixado.
Sim.
E o punho dele virou tá enfaixado, né,
cara? Cara, essa dos caras aparecendo atrás dos cavaleiros e falando, se eu quisesse eu te matava, olha como eu sou rápido, é tipo quando você tá fazendo aquele smash button em jogo de luta, e aí você dá um especial, e você fala assim, porra lá, fiz querendo, olha lá, sou foda, sabe isso? Você não sabe, você não tem ideia do que aconteceu ali, mas você fala, ó, sou foda, lá, sou foda, é isso. Uhum.
Aí o Hyoga recupera um dos braços da armadura de ouro, né, o braço esquerdo, né, especificamente, e aí ele se toca que cada cavaleiro negro ficou com uma parte, e aí ele conclui, pô, a situação tá bem complicada.
Não sei como, na verdade, ele conclui, né? Eu não entendi, porque na verdade, assim, eu já fiquei surpreso dele estar com uma parte, porque onde diabos ele enfiou aquele braço? No cu, porra?
Aqui a gente não sabe, né?
Eu esperava que o cavaleiro tivesse com, sei lá, 5 peças de armadura. Não cabe, bicho. Vai guardar onde?
Não, e é engraçado, cara, que tem a parte... É que, cara, vai de um... É uma montanha-russa de emoções, né? Que aparece o Ikki falando... Pô, tá fodão, ela destruiu a armadura do Shun com um golpe meio longe. Destruir 3 cavaleiros ao mesmo tempo. Tem uns cavaleiros negros, tipo... Que são super rápidos e fortes, que se eles quisessem já teriam matado os outros Cavaleiros de Bronze. Uhum. Aí, cara, dá 15 páginas depois, tá ele olhando pra armadura incompleta. Tipo, deu merda. Tipo, do cara fodão, assim, ele, caralho, perdi tudo, caralho, cagou tudo, todos os Cavaleiros Negros estão mortos. Tipo, foi do céu ao inferno.
Ai, né? Caraca. Falando em cantar vitória antes da hora, né?
Exato.
Pois é, né, cara?
Aí a gente tem como o Seiya, né? O Maneta enfrentando o outro Fênix Negro, né? E aí o cara ainda cantando bolas, tem certeza? Vindo de um... Começou aquela história, sabe? Daqueles caras que falam, ah, isso é
você incrível. Você é um mero cavaleiro de bronze.
Exato, né? Isso é incrível para um mero cavaleiro de bronze.
Pô, mas é isso que eu falo. Nessa parte da história, tudo bem. Tá. Se bem que não o Fênix Negro, porque assim, ele saiu do Fênix, que é de bronze também. Então,
exato, né?
Ele é o último cara que pode subestimar um cara de bronze. Uhum. Mas enfim, naquela parte lá dos de prata, os primeiros de prata, ah, você é um mero cavaleiro de bronze, sim, você entende. Quando chega nas casas de ouro, os caras já mataram 30 cavaleiros de prata, cara, não é mais um mero cavaleiro de bronze. Mano. Para com essa merda.
Eles acham que é sorte atrás de sorte, né, cara? Não
é.
Só cagada.
É, não. Né? Tipo, não, tipo, você ganhou o campeonato de pontos corridos por pura sorte.
É. Cara, é o que eu falo, assim, cara. É o caso do Ituano no Campeonato Paulista, né, cara? Tipo, cara, quando o Ituano chega na final, eu fico imaginando o Cavaleiro de Peixes, que era o último, cara. Tinham 4. Chegaram 2, cara. Chegaram 2 ali. Tipo, não é mais um time da Série B, cara. Da Série C. Ele é o Ituano que chegou e vai ganhar o campeonato, cara. É melhor jogar com tudo, entendeu?
Então, não é mais um mero time do interior.
Exatamente, cara. Era pro peixe estar se cagando de medo, cara.
Mas não, são meros cavaleiros de bronze. Sempre serão meros cavaleiros de bronze. Mas o Seiya, o legal dessa parte do Seiya é que ele dá uma zoada no cara, pelo menos, tá ligado? O Hyoga é todo serião, todo mundo é mega sério, e o Seiya tá, tipo, ele começa a brincar com o cara, aparece atrás, aí aparece do ladinho dele, pega dele já, a parada assim que ele percebe, fala que ele é lerdo pra caralho, né? O Seiya,
ele começa a mangar, ele é muito engraçadinho, né? Pois é, mas aí é que é uma coisa que eu gostava muito, que é raro de se ver num anime, num mangá e tal, que tinha muito nesse começo do Cavaleiros do Zodíaco, que não tem mais, que é o protagonista era o alívio cômico, entendeu? É, o Seiya era o alívio cômico. E isso é raro de ter. Geralmente você tem um alívio cômico à parte, e isso funcionava muito bem, né? Você mandava careta pra um outro, não sei o que. Ele sempre tinha carga dramática, mas ele sempre aliviava muito. Isso era muito legal, mas foi desaparecendo ao longo do tempo, né?
Um outro desenho que tinha isso, que aliás me lembra muito nessa parte do humor, assim, o Bruno talvez seja muito novo pra lembrar, mas era o Jillion, né? Que tinha o JJ. O JJ, né? E era exatamente isso também, né? Ele era o principal e também era o alívio cômico.
É, é verdade, é verdade. Mas isso era muito legal, cara. Isso aí era muito voador, assim. E meio que ele foi virando um cara sério e chato, assim, né?
É, ele virou meio obsessivo, né, pela Saori, ficou muito obcecado, né? Ficou meio psicopata, meio sociopata, sei lá eu. No começo era
tudo bem, ele virou meio aquele cara lá do Game of Thrones, da Khaleesi lá, aquele cara que, que entrava na trade zone aí. Vocês não veem Game of Thrones,
não, né? Não tem essa referência, cara.
Eu nem sei explicar a referência, então como... Vem, prosseguindo, vai.
Ai, cara. Mas tudo isso é culpa da Saori, que influenciou ele, tá vendo? Ele era um cara de boa, engraçado, aí ela manipulou ele pra caralho e virou um maluco. Sociopata da porra. É, e aí ele diz, né, ele só continua vivo porque ele é bonzinho, né, você ia falando pro Fênix Negro. Mas aí o Fênix Negro fica enchendo o saco dele pra caralho, né? Fica falando, não sei o que lá. E aí finalmente ele solta o tal dos meteoros de Pegasus em cima dele. E ainda fala que não acertou nenhum ponto vital, né? Poupou ele e tal, não sei o que lá. E aí é até uma estratégia boa, porque ele poupou pra saber o que eles querem, afinal de contas, roubando a armadura de ouro.
Exatamente, né? Não foi o Yoga que soltou. Exato. Um fatality do Sub-Zero nele, né?
E é nesse momento que o Fênix Negro, inclusive, fala que... O Seiya pergunta pra ele quem vocês são, afinal de contas. E ele fala, nós só somos as sombras. As sombras do Mestre Ick e tal, etc. E aí revela o plano do Ick. O poder do Ick combinado à armadura de ouro vai permitir que ele domine a terra e o céu. Olha o maluco,
velho. mal ele sabe que tem mais 11, né?
Exatamente, né? Mas esse é o plano do Ick aqui, aparentemente, do Fênix. Ele quer dominar tudo com a armadura de ouro. Escalou rápido, né, a coisa? A gente tava num torneio de artes marciais e, de repente, a gente tem um cara querendo dominar tudo.
Por que não, né?
Por que não? E aí é engraçado, porque o Seiya falou que poupou ele dos sinais vitais, só que ele morre mesmo assim, né?
Foda-se. Então, rapidinho, essa coisa do plano... Deixa eu voltar nesse plano do Ick, porque o plano tá muito sem pé nem cabeça.
Vai.
É, o Ick cria armadura pra dominar o mundo.
Isso. Certo? Não, o mundo não, céu e a terra.
Ele ia fazer o que com a armadura? Vestir a armadura?
É, o que se faz com a armadura, imagino, né?
Então, vamos lá. Se naquela hora que ele tava dentro da porra da caixa da armadura... Por que ele já não saiu vestido com a porra?
Porque ele não vestiu, né, cara? Exatamente.
Todo mundo. Porra.
Pode crer.
Ele tá falando. Não faz sentido. Faz sentido.
Cara, mas é a regra do autorismo, né, cara?
Que nesse ponto aí, o Kurumada tava, tipo assim, desenhando enquanto bolava o plano, sabe?
Isso, cara, eu consigo imaginar ele pensando, depois eu resolvo isso, vamos lá, velho.
Eu acho que ela fala assim, né, que ele publicava de forma semanal, né? Eu acho que assim, de uma semana pra outra, ele já devia ter esquecido o que ele queria, sabe? esse cara aqui tá fazendo o quê mesmo? Era isso, deixa pra lá, esqueci, foda-se, vou mudar.
Porque de uma semana pra outra tem feedback da galera e etc, né? De repente tem que chegar umas cartinhas lá pro Kurumada. Ô, Kurumada, essa porra de roubar esse negócio aí não tá legal. Então vamos dominar o mundo!
Isso que eu acho que no meio, cara, o Fênix ele fica bonzinho, porque acho que o Kurumada esqueceu disso, né? Então eu imagino ele, tipo, o Ick batalhando lá na... Sei lá, na casa do Virgem, né? De ouro, ele. Ih, caralho, o Ick queria dominar o mundo, foda-se. Agora já foi. Esqueceu, né? Então vai.
Exato, né? E tem essa coisa de esquecimento que é toda a história da treta do Yoga. Chegou falando que ia matar todo mundo, e aí. Não vou matar ninguém, não, mas.
Foda-se. O Yoga era um aliado, né? Do mestre lá.
É, ele.
Aí, é Mestre Ares, Armes, Cares, sei lá, qual é o nome dele?
Esse Mestre Ares, na verdade, é uma coisa só do anime, no mangá nem tem essa parada toda. Mas o correto, a gente descobriu recentemente, inclusive, é Mestre Arles.
Arles, nossa, Arles. É uma quinta grafia, né?
Exato, não, foi ano passado, o nego teve uma entrevista aí com um X, aí o cara falou, não, é Arles mesmo. Aí o cara, caraca, mano, anos e anos falando errado essa porra. É viver, né?
Retcon. Mas aí era problema da dublagem, né? A dublagem deu umas cagadas, né?
É.
Sim. Que nem o Cavaleiro de Capricórnio, que era o unicórnio, né?
Caraca, eu postei
isso. Tipo, assim. A armadura de ouro de Pegasus. Né?
Um clássico, né? Uma gota mágica. Era foda, cara. Enfim, aí ele vence aqui o cara e que a gente tem o primeiro momento também, um dos primeiros, né? Que o cara fala, e o Seiya, como é que é? O que foi que você disse? Porra, só lê o quadro atrás aí, Seiya. Ajuda eu aí, pô. Mas ele pega, né? E aí o Seiya conclui que o Ikki voltou pra se vingar, que não voltou, na verdade, pra se vingar, mas, na verdade, pra conquistar o mundo. E aí tá nessa treta louca. Aí o outro Fênix Negro, ele é surpreendido pela nebulosa de Andrômeda, nas correntes muito loucas do Shun, e aí ele se fode do mesmo jeito que o Jabu se fudeu, né, tenta pular e tal, e praticamente morre, o Shun já recupera lá a armadura e tal, etc, a perna esquerda, né. Aí o cara fica meio chocado, né. Porque é o irmão do Ikki, ele queria saber mais, pô, por que que meu irmão mudou tanto e tal. Aí o cara joga mó caô, assim, emocional, pô, se eu contar, você vai se sentir mal culpado, vai se amaldiçoar. E aí ele joga essa aqui, olha que bonito, que corre nas veias do Ikki, e o que sai de seus olhos não é sangue ou lágrimas, mas é puro ódio. Que hora,
velho. Nossa, o cara é mal mesmo, né?
Ele é mal mesmo.
Isso me lembra, mudando de franquia durante algum momento, me lembra do Dragon Ball, quando o Goku vira Super Saiyajin, né? Que tinha a lenda que só o Saiyajin de coração puro poderia virar Super Saiyajin. E aí o Goku vira, né? Sim. E aí o Vegeta treina pra caralho, vira Super Saiyajin também, e aí o nego pergunta, ué, Vegeta, e aquele papo de que tinha que ser coração puro? Aí ele... Não, meu coração é puro, puro ódio. E pronto, passa isso como desculpa e vambora.
Tá ótimo, cara.
Mas o melhor do Dragon Ball, cara, é tipo, que essa coisa que só, não somente tinha só um Saiyajin com o coração mais puro poderia virar, como também um só deles poderia virar, né? Então você sim, só tinha um... E aí
era um a cada mil anos, negócio assim...
É, aí tipo, aí o Vegeta vira. Ah não, mas tem o Super Saiyajin 2. Aí tipo, vira o Vegeta vira o 2, aparece o outro, aí ele vai virando até tipo 5, sei lá. Aí agora tá no Super Saiyajin Deus. Ele fica com o cabelo azul, assim, aí o Vegeta já virou o cabelo azul, então agora tem um cabelo vermelho. Aí vai indo.
Né? O Vegeta então, nunca vai chegar, né, cara? Nunca vai ser o primeiro de alguma coisa, né? Caraca.
Pois é, e o Goku nunca vai ser o único, né? Como diz a profecia.
Pois é. Foda. Aí o Shun fica nessa, né? O cara fala que é puro ódio, tudo isso é culpa dele, do Shun, né? O Fênix fala pra ele. E aí o Shun fica meio bolado, porra, será que nós somos responsáveis por essa mudança do meu irmão e tal, etc? Que é meio esquisito, né? Eles não se viu há muito tempo, como é que pode ser culpa dele? Sei lá, eu.
Teoricamente a culpa é da Saori, assim, mas também ele fala que é do Shun porque o Shun. Ele foi no. O Ikki foi no lugar dele, né?
Ah,
pra ilha da morte. É por isso que ele fala isso.
O Shun que tirou o papelzinho do grupo da morte, né?
Exato.
Cara, por sinal, isso sempre me lembra daquela imagem, até que eu passei pra você, Bruno, que é tipo o Shun com a armadura de Fênix, o Cassius com a armadura de Pegasus. É tipo, todos os que eram pra pegar a armadura, na verdade, assim. Que seria maneiro pra caramba.
A Dark Timeline, né, cara?
No universo alternativo, pois é.
É muito
bom, cara, imagina, cara. O Cassius de Pegasus, cara, ele já era um gigante. Mas...
Cara, eu assistiria muito esse anime, cara.
Com certeza.
Aí o último Fênix Negro, ele tá caminhando lá pelo porto, sei lá, eu, e a água jorra de baixo pra cima, o Shiro tá voando. Cara, essa imagem é muito doida, cara. O que ele tá fazendo aqui, cara? Ele sai do meio da água, seco, voando. Já fala pra ele, eu sei que você vai entregar a parada, não tenho a menor dúvida, você vai entregar a armadura de ouro. Já solta o colar do dragão, já mata. E não tem papo de ver, basicamente, né? Mas, na verdade, nessa conversa breve aí com o cara, né, na morte, aí ele, o cara diz, ah, eu sou só a sombra do nosso mestre. E, na verdade, o Ikki tá acompanhado dos quatro cavaleiros negros mais poderosos e etc e tal.
É, sim. Né? Pô, eu acho que o Ikki falou, mentiu pros caras, né? Não, vocês são foda, pode ir lá, pode ir lá. Só que, na verdade, os fodas eram os outros, né?
Exatamente. Essa cena que você comentou agora do Cólera do Dragão, antes do cara fazer o discursinho de morte, eu acho que é o Cólera do Dragão mais inexpressivo que o Shiryu já deu, assim. Ele não abre nem a boca pra dar o golpe, assim. É Cólera do Dragão com a boca fechada e, tipo...
Vai logo. Ele burocrático.
Nem aí, tipo...
Burocrático.
Ah, Cólera do Dragão. Foi.
Foi. Jogou pelo empate ali, né? E aí tem uma outra... Um desses outros furos é, cara, se o plano do Ikki era pegar logo a armadura, tipo, e esse era o principal plano, por que que ele foi com os quatro cavaleiros mais fracos, né? Por que que ele não foi logo com esses outros quatro que eram fodões? Que aí, com certeza, eles conseguiriam... eu tô falando isso enquanto tô limpando a minha pia aqui, então se vocês viram um barulho aí no fundo, então não se preocupe, é que eu tô participando do podcast arrumando a casa. Mas tem um outro desse... cheio de buraco, né, cara? Isso fora. Mas não seria Cavaleiros do Zodíaco, né, se não tivesse os furos de roteiro, né? Mas prosseguindo aí, vai lá.
E aí, na cena seguinte, a gente tem o Ikki numa montanha com um pôr do sol bizarro no fundo dele, assim, a gente finalmente vê que ele tá ali. E aí, um dos Fênix Negro, pô, diz, porra, pena, que pena, hein, mestre? Os outros perderam o resto da armadura de ouro e ainda não votaram. Desculpa aí, né?
E deu aí, merda, né?
Os caras pegaram o caminho errado, se perderam.
Aí o Ikki reclamou, a força das sombras é muito limitada, né, cara? E aí eles fazem o aferimento, né, a aferição da parada. Tem cinco de cada lado, né? Pra ser bem conveniente, cinco partes pro Ikki, cinco partes pros outros. E aí ele manda um calzinho. Pô, todos nós somos órfãos, ele pensou em deixar os ex-colegas vivos, mas agora não deixa escolha, vai ter que enfrentar os quatro pra completar a armadura, né? E aí só assim ele vai completar os objetivos dele e triunfar.
Puta, nossa, que... são nove, né? São nove partes.
São nove partes?
Nove partes.
São duas... Eu não sei contar.
Ó, vê a página seguinte aí, que eles estão com... dois braços, duas pernas só.
É verdade, então quatro partes e eles estão com cinco. Boa, são nove partes, justo. Inclusive, essa outra parte começa com o jornal Leco lá, né? Que é basicamente jornal de Tóquio falando: a armadura de ouro foi roubada pouco antes da semifinal, morre, né? Terrorismo no UFC dos caras, né?
só uma coisa, tipo, a armadura de ouro foi roubada, tipo, só que pro público civil que não sabe da mitologia dos Cavaleiros do Zodíaco, tipo, foda-se que uma armadura de ouro foi roubada, constrói outra, né? Tipo, o que tem. específico uma armadura de ouro. Então, agora, tipo, eu posso fazer uma pergunta? Tipo, eu não quero me adiantar muito no assunto, mas isso sim, eu vou aproveitar que eu estou aqui com um especialista e consultá-lo, Bruninho, que essa armadura de ouro que eles estão correndo atrás não é a mesma que aparece na saga dos Cavaleiros de Ouro, né?
Não, não é, exato.
É o quê? Uma armadura falsa? Então, de onde saiu essa armadura?
Então, a desculpa que eles dão é que o vovô da Saori, o Mitsumasa Kido, ele, quando pegou a armadura do Aiorus, ele usou lá o departamento de ciência da fundação e modificou a armadura inteira, cara, pra esconder do santuário. Essa é a desculpa que
ele criou uma falsa, é isso?
É, ele fez. Não é falsa, tipo, é armadura de ouro, só que ele mexeu nela, sabe? Tipo, mexeu no ouro e botou formas diferentes. É muito mal explicado, na verdade. Eu nunca sei.
Ele derreteu a armadura, fez outro molde.
Cagou na armadura. Eu nunca entendi essa desculpa, na real. Eu acho que o Kurumada fez a armadura desse jeito, aí o visual pegou mal pra caralho. Aí ele teve que
inventar uma. Era horrível, né? Parecia, sei lá, o Giban. Não parecia.
Exato.
Parecia o Dailion, né? Isso, uma coisa toda quadradona, assim.
Mecha, ele parecia um robô, na verdade, né? E teve muita bastidura, assim. Teve muitos pensamentos do próprio Kurumada em tornar as coisas mais mecânicas do Cavaleiro Zodíaco. Tanto que o próximo visual do Seiya, ele é totalmente Mega Man, uma coisa horrorosa, assim.
Sim, horrível. Então,
horrorosa. E aí acho que é por isso que a armadura de ouro originalmente era mais ou menos assim. E aí depois que o povo falou, você tá louco, essa coisa é horrorosa. Aí ele inventou essa desculpa que o Mitsumasa Kido mexeu na armadura, sabe? Pra enganar, mas é muito mal feito.
Cara, essa segunda armadura do Seiya Mega Man, que ele tem um ouvido assim, nossa, né, cara? Uma bola, cara, nos ouvidos. Meu Deus do céu. Cara, isso foi um erro gigantesco, cara.
É muito feio, cara. Vai tomar no cu essa porra. Ainda bem que no anime nunca teve isso. Mas enfim, tá lá o Tatsumi louco, né, com os incompetentes, chamando eles, como ousa voltar de mãos vazias, e a Saori lá de vestidinho, olhando lá o jardim dela e tal. E ela diz que, pô, o torneio não pode continuar sem armadura, porque é nela que repousa o prestígio da Fundação Graad, né? Uhum. O dever deles é recuperar as peças que faltam.
Essa fundação que é muito prestigiada porque coloca criança pra lutar.
Exato.
Até
a
morte.
A gente abusa de órfãos, de menores, e bota eles pra lutar, mas a gente tem uma armadura de ouro, então nosso prestígio tá estabelecido.
E o fundador viaja ao mundo pra comer 100 mulheres ao mesmo no período de um ano.
Cara, que tá maluco. E aí, na parte de fora, a gente vê o Seiya reclamando, porra, aqueles dois só sabem da ordem. Né? Mas o Shiryu, que é o mais, né, teoricamente o mais razoável, mais tranquilo, não adianta ficar bravo com eles. E aí ele sugere pra eles se separarem, que ele vai consertar as armaduras de Pegasus e do dragão que estão fodidas desde que eles lutaram, né? E o Seiya concorda que não pode fazer nada com aquela armadura de bosta e tal.
Então, aí agora vamos lá. Aula de geografia. Né? Então, eles estão no Japão.
No Japão, né? Exato.
Aí o filho da puta tem que ir pra Índia.
Pra Índia.
Pra consertar as armaduras.
É. Ele vai pra Índia? Achei que era no Japão.
Não, cara.
Aí ele fala, não, o seguinte, eu vou passar na China rapidinho antes. Caralho, Shiryu! Porra! Não, não, eu vou lá, mas eu vou rapidinho, só pra ver se o mestre tá bem. Cara, liga pra ele,
bicho. Mas o bom eu sei, fala, nossa, não pode perder tempo não, Shiryu. Bom, vamos direto, cara.
Não, não é, nem liga pra ele, fala telepaticamente com ele, porque você fez isso até agora, tipo, porra.
Mas e é engraçado isso, porque ele vai pro Cinco Picos, né, porque tem todo o caô de que a Shunrei apareceu na luta e falou que o mestre dele tava morrendo, né, só que mais pra frente a gente vai ver que ele tava só de boa, na verdade, só pra jogar um terror no Shiryu.
Pra desestabilizar ele, né, cara.
Exato, mano. Mas o cara traz a missão do cara, mano. Que cuzão, velho. Mas enfim. O Shiryu vai embora, diz que logo logo vai ter novas armaduras. E fica lá o Shun e o Seiya. Conta com você. O Shun diz que vai haver. Tem mais o que fazer. Muito bom o Shun.
Né? Foda, né, cara? Ele dá uma de ick, assim, né? Tem mais o que fazer.
Eu queria entender por que nessas páginas todas o Shun só aparece de olho fechado, assim, tipo.
É verdade, eu tinha reparado nisso, não. É que ele é tão bonito.
Mas é um clássico, né? Mas é um clássico do Kuramada, né? O olho fechado e falar sem mexer, sem abrir a boca.
Sim, sim. Porra.
É pra mostrar que ele tá muito dono de si mesmo. Precisa abrir o olho.
Entendi. Precisa
abrir o olho, riqueza, cara.
Exatamente.
Então, né, cara? Só que eu gosto do Seiya nessa parte, porque o Seiya é o único cara que tá meio que sensato, sabe? Ele tá reclamando que tá dando ordem nele, ele não devia. Ele tá reclamando que o Shiryu vai perder tempo indo pra Índia. E aí ele tá porra, Shun, você vai embora e se os caras atacarem a gente tá fudido, sabe? Eles vão atacar a qualquer momento. Aí o Shun, pô, pode ser, mas eu preciso... Me lembrei de uma coisa sobre meu irmão, quero verificar. Porra, você também é foda, hein, Shun? Esse Seiya no começo eu gosto. Ele é meio que eu no mangá, sabe? Cada merda que cada um...
Sim, cara?
Não... Né, mas enfim.
Ele é o cara, ele é o cara que ele não recebeu o script antecipadamente.
Exatamente, né, cara?
Cara, mas por que você tá fazendo isso? Não me explica essa porra, né? Ele tá
e ninguém explica já. Nada. Não, falou, te
vejo que nada. Verdade, né? É coisa de cavaleiro,
E aí na página seguinte, né, ele fala pro Shun, pô, não fica se culpando demais, pô, você é fofo, né, cara? Pô, tá lá, não sei o que lá. E ele vai embora e o Seiya, pô, cadê o Yoga? Já faz vários dias que ele não aparece.
Eu gosto disso, tipo assim, cara. Yoga, se não aparecer logo, vai rolar um abandono de emprego aí, cara.
Exato. O justa causa, né?
Justa causa, né, cara?
Aí a gente vê que o Shun foi numa árvore gigantesca. E aparentemente é aquela árvore mesmo que ele queria ter averiguado, né? Que era onde o Ikki vinha treinar. Vinha treinar, basicamente. Ele vê marcas.
É tipo, tinha uma sequoia gigante. Exato. No meio do jardim da Saori, era isso.
Que era onde o Ikki ficava socando. E curiosamente tinha 5 socos muito bem definidos do Ikki ali na árvore, né? E aí a gente percebe que tem marcas entre os socos, que pra ele parece que forma a cruz da constelação do Cisne. Cara, esse é o tipo de coisa que eu jamais teria pensado, mano. O cara deve ter uma educação muito específica lá na
cara, eles estudam só constelação, né, cara?
Caraca.
Porra, é a coisa que esses da puta sabem.
It's their only job, you know? Cara, isso é a única coisa que você tem que saber na sua vida é sobre constelação. Então seja bom nisso. Exato. Constelação e dá porrada. Só isso que você precisa saber.
Aí ele fica meio chocado, pô, será que isso foi o Yoga que fez? O que tem a ver, não sei o que lá. E aí a árvore explode, pá, explosão muito louca na cara do Shun, né? E aí ele já tá com uma corrente, assim, que ele tirou de novo do cu.
Do cu, é? Ele... Isso que eu ia falar também. Minha corrente congelou. Tava onde essa corrente, filho da puta, né?
Exato, a corrente congela, aí ele começa a ficar... louco, porque só uma pessoa capaz de gerar tanto frio, né? Mas por que será que o Cavaleiro de Cisne e tal e etc? E até nessa parte é interessante porque a gente lembra que o Yoga queria matar todo mundo mesmo, sabe?
Sim, mas, sim.
Né? É interessante.
E é muito engraçado que essa coisa dele de só uma pessoa é capaz de gerar esse frio. Uhum. Cara, acho que poder de frio é um dos três poderes mais comuns de Cavaleiro, assim. Tem uns 30 cavaleiros
50,
de poder,
né?
De
frio.
Até então eu não conhecia, só conhecia o Yoga, se né?
É não, tudo bem, até então ele não conhecia, mas ele falou assim, só existe uma pessoa? Exato. Não, cara, você tá chutando.
Só uma observação que a gente falou na primeira metade do podcast sobre também de coisas que o anime melhorou, que foram muitas.
Sim.
Essa cena foi uma das coisas que o anime... Quer dizer, que o anime piorou, na verdade, porque no gibi, aí no mangá, o Cisne Negro, ele congela a corrente do Shun, né? Então, exato. Tipo... Então, por isso que o Shun não consegue... usar a corrente, né? Não e no anime, se eu não me engano, eu posso estar errado, porque isso já faz, sei lá, 1 milhão de anos que eu vi, desde a época da manchete, nessa parte, o Cisne, ele só derruba a temperatura do local, e o Shun fala, minha corrente não funciona no frio. Eu falei, foda-se, como assim não funciona no frio, seu filho da puta? Então, eu tenho que confirmar isso, assim, porque eu acho que... Eu acho que no anime o Cisne não atacou de surpresa o Shun. Ele só meio que chegou, baixou a temperatura do local, eles lutaram e o Shun perdeu. Porque a corrente dele não funciona no frio. Tipo, é só abrir uma geladeira na sala que você vê um tipo, uma porra. Então, não funciona, cara.
Ela não funciona no frio, né, cara? E aí ele vê que a corrente congelou, mas ele ataca mesmo assim, né? Mas aí a corrente realmente congela de vez e tal. Tá totalmente congelada, não reage mais. E a gente vê, começa a ver a silhueta aqui do Cisne aparecendo, né? E aí ele fica chocadaço. Que isso, cara, pra você?
E é isso que você falou, né? Se a gente tivesse lido isso sem ter visto o desenho animado, né?
Exato.
Cara, seria uma puta de uma virada de roteiro. Caralho, agora o Cisne vai matar geral, assim.
Finalmente ele vai matar a galera, né?
Exato. É.
Tanto que na página seguinte ele toma um pó de diamante, né? O Shun fica chocado, caraca, o pó de diamante não é possível, né? E a silhueta é do Yoga, assim, né? E é muito interessante isso, cara. É claro que os cristais, você vê cristais cinzas, negros, mas se você não tivesse, se você não soubesse mesmo o futuro, acho que você ficaria muito tipo, caraca, o Yoga é muito foda, velho. Kuti vai matar geral, né? E aí a gente vê que, na verdade, aparece um mega cisne negro, só que o Shun ainda acha que é o Yoga, né? É o Yoga, o Cavaleiro de Cisne, mas lá atrás a gente já começa a ver que é um cara todo negro, né? Que começa essa história de, um cisne negro, cristais de neve negra e tal. E aí o cara começa a falar, porra, o irmão do Ico esperava um pouquinho até mais dele, né? Começou o bullying com o Shun. Da puta, né, cara? Aí ele conclui, né, essa paradinha que, porra, você é o Yoga, mas você é tudo negro, como é que é? E aí o cisne negro tá todo debochado. Ah, você só, André, eu destruí a árvore que você gostava, do seu irmão.
Destruir a árvore que você gostava, foda, né?
Porra, tá paca, né, cara? De agora em diante, pensa que nada mais liga você um ao outro e tal. Vou despedir o golpe fatal, seu menor remorso e tal.
Cara, é mal, moleque, mesmo.
É mal, velho, que isso, mano. E aí ele diz que é o cisne negro e coloca o Shun pelado aqui, tira a roupa dele, numa prisão, sei lá, num floco gigantesco de neve preta. Né? Ele fica preso, basicamente, mas ele começa a ser congelado, né, o cisne negro também.
Sim.
Aí aparece, então, o Yoga, aparentemente, né, que não está ali pra matar todo mundo, ele realmente esqueceu daquela missão geral.
Agora você pensa, olha só, o Yoga, ele tava já vendo que isso estava acontecendo. Exato. Há um tempão.
E deixou.
Ele esperou o Shun tá à beira da morte pra fazer a entrada dramática dele, como sempre. Isso é muito babaca, cara.
O Yoga é desse, né? Então, eu tenho a teoria de por que o Yoga esqueceu disso, cara. Ele viu que não ia dar, velho. Tipo, os caras eram muito imersos, eu não vou conseguir sozinho. Então, pô, tá aí, galera, tô contigo aí também, não sei o que. Porque, cara, se ele fosse realmente matar um, ele ia perder pro primeiro, assim. Então, não ia... Not going to happen, sabe? Então,
Olha. E aí ele é babaca porque ele manda essa aqui. Porra, eu sabia que entre os Cavaleiros Negros havia um que também usava a Cruz Boreal como emblema. Porra, se ele sabia tanta coisa dos Cavaleiros Negros, custava ter compartilhado com a galera, já que, entendeu? Sumiu da galera.
Porque ele quer aparecer e pagar de fodão.
É verdade, né? Chega, faz discurso, explica o golpe dele pra todo mundo, chega na hora dramática. E cheio dos paranoia. Inclusive transforma a neve negra do cara em branca. O cara é show off mesmo.
É. Pois é, tipo, isso é completamente necessário, né? É só pra se mostrar mesmo. Pois é, foda. Porra, imagina o trabalho que dá pra filtrar essa porra dessa neve, é?
Caralho. O cara gastou cosmo só pra mostrar.
Gastou que cosmo podia... pra mudar a cor do floco de neve.
Exatamente. Gastou cosmo, cara. E se você já jogou RPG do Cavaleiro Zodíaco, você sabe que no começo, cara, cosmo é precioso, porque gasta rápido, né, cara? Então o cara realmente queria. Queria se mostrar, né?
Rolou intimidação, só pra, né, pra ver se acontece. É. E aí ele joga, vamos ver qual que é digno de representar a Cruz de Cisne, né? E aí ele ataca o cara, né, e consegue libertar o Shun, que cai de cabeça, pra variar, né, todo mundo cai de cabeça. E o cara fica chocado, pô, não esperava encontrar você tão rápido e tal. E aí, aparentemente, eles começam a, né, a lutar. Colocam ali, a musiquinha sobe. E aí o Shun joga a coisa mais óbvia e mais bizarra. Incrível, eles até parecem gêmeos. A semelhança é incrível. Mas, que, né? Porque como diabos tem exatamente um cara gêmeo do lado do mal? Kurumada, realmente, ele tem essa coisa de não ter preguiça de desenhar mesmo, né?
É. Fez de um jeito. É mais fácil falar, não, é só um cara muito parecido. Não vou fazer outro corpo, outro cabelo, só vou mudar a cor e foda-se.
Exato. E aí, dá-lhe a tempestade negra do gelo, que é basicamente um pó de diamante negro, né? E aí, o Yoga fica chocado, nossa, não consigo mexer meu corpo, o frio dele não pode ser tão intenso, tem que reagir e congela. E congela. Bicho fica desesperado, óbvio e tal. E aí o cara diz que nenhum braseiro resiste à neve negra. Só que, evidentemente, né, o Yoga começa
aquele discursinho, ai, não consigo me mexer, eu freio muito tanto. Foi só a ceninha pra depois se libertar e falar, olha como eu sou o fodão.
O seu gelo é decepcionante, cisne negro. Pois então, por que você ficou chocado?
Pois é, eu tô falando. É tudo ceninha, cara. O cisne é o cavaleiro de drama, né, de cisne.
Ele é mesmo.
Cara, isso é muito... Vocês lembram das nossas jogatinas, né, nós três do ping-pong lá? Quando chegava um cara, quando você ia enfrentar um cara que era muito inferior, assim... Você deixava, cara, você deixava até ele encostar e tal, talvez virar pra depois você chegar e dar aquela virada emocionante, não sei o que. Então, eu entendo, porque eu já fiz isso no ping-pong.
Porra, bom golpe, porra, boa direita, não sei o que lá, e de repente, né?
É, aí você manda aquela cortada mais. Assim, né?
Exato.
Você manda aquela cortada, tipo, em silêncio, só olhando assim.
Aí ele diz que, porra, o fogo pode congelar o gelo pode congelar o fogo, né? Mas é inútil contra o corpo do verdadeiro Cavaleiro de Cisne. E aí só congela a superfície e aí finalmente ele diz, agora é hora de se descobrir o que é frio, meu filho. E aí dá-lhe pó de diamante. Pelo menos ele não explicou o pó de diamante aqui de novo, né? Já seria over demais, né? Aí teoricamente o cara escapa, né? Você vê que ele dá um salto mortal muito louco ali no quadro. Mas aí uma das pernas dele realmente ficou mega congelada. E no próximo golpe não vai ter boi. O bicho vai pegar. Aí aparece um monte de corrente negra muito louca que impede o Yoga de atacar. E aí, finalmente, a gente é revelado que temos, né, convenientemente, outro Andrômeda negro, né, entre a galera ali e tal. E aí, somos apresentados a outros três Cavaleiros Negros.
Sim. São exatamente iguais aos que a gente já conhece.
Quem diria, não? Quem esperava?
Pois é, né? O engraçado é que eles não só têm a armadura, né? Foi igual, o que aí tudo bem, aí vai, assim. Mas ele também tem a mesma aparência, tem a mesma voz.
Sim.
Mas aí, tipo, entra naquela teoria que a gente discutiu na outra metade, né? Que eles são feitos de sombra, então eles podem ser moldados a qualquer coisa.
Ah, sim. Nossa, essa ideia. É, pois é. E aí o Sivir fala, pô, a gente vai terminar essa briga outra hora, aproveita o que resta da sua vida. O cara botou uma banca como se ele tivesse saído por cima, né?
Sim. É, cara.
Ele foi congelado, ia morrer e saiu cantando ainda. Velho. Como
assim? Você vê que assim, ele não nega que ele é a sombra do cisne, né, cara? Exato. Ambos são babacas pra caralho.
E aí o Yoga fica, porra, ele sumiu. Os caras sobem, velho. Simplesmente desaparecem. E aí o Yoga manda...
Agora, por que que eles não usam esse poder de sumir durante a luta?
É.
Não, e por que ganhar todas as lutas.
Exato, né? E aí o Yoga percebe que o braço dele conseguiu, né? Tá meio dormente lá, tal, não sei o que lá. O cara conseguiu atacar mesmo assim.
É, aquela lógica de tipo assim, ah não, não era uma vitória tão fácil quanto pareceu, né? Pra mostrar que os caras são fortes mesmo. Né?
Eu não percebi, eu sou o cara do caô, do drama e tal, eu fiquei falando, mas não tinha percebido aqui que tá doendo aqui, né, cara?
É justo. Essa foi a clássica no futebol, né? Quando você toma uma bolada no saco e você não quer pagar, que doeu muito, você levanta meio assim, caralho. Doeu? Não? Tudo bem.
Então, exatamente, né? E aí o Yoga conclui que os seus homens estão se preparando pra atacar, né? E que eles são os Cavaleiros Negros mais poderosos. E só mesmo porque os outros morreram só num piscar de olhos, já tava tudo caindo aos pedaços, já, né? Basicamente, né? Aí a gente vê finalmente o Ikki lá no pontilhão de um lugar X com um sol oblongo, bizarro. No pôr do sol bizarro, com as partes da armadura na frente dele, né? E aí, os caras saudando ele, né? Que bom ver você, mestre, já faz tanto tempo. Não sei quanto tempo faz, assim, porque não é possível que seja tanto tempo assim.
Acho que deve ser, tipo, uns 15 minutos.
É, assim. Ou que seja uma semana, mas não é tanto tempo assim também, sabe? Tipo, calma.
Cara, carente, né, cara?
Saudade, pô, saudade.
E aí, os quatro cavaleiros de negros estão, os cavaleiros negros estão aqui para servi-los. E aí, ele distribui, né? Só distribui, ó, pega aqui você o cinturão, pega cada um alguma coisa. E aí, ele ordenou, né, que eles viessem da Ilha da Rainha da Morte, né?
Ou seja, rapidinho, volta aquela nossa questão, né?
Que questão?
Por que que tinha lá aqueles 10 de bronze e só tem 4 dos Cavaleiros Negros, justamente os 4 principais? Né? Tipo assim, os outros morreram, eles são mencionados em algum momento ou nada?
Nada. Então, mas aí é que a minha teoria tá mais certa, cara, que ele tem sombra, ele criou na hora, entendeu? Ele criou depois, então é...
Então, mas aqui ele falou que mandou eles virem da Ilha da Rainha da Morte. Então é como se estivesse tomando lá um goró na Ilha da Rainha da Morte, chegou um telegrama do Ikki, puta, a gente tem que ir pro Japão, cara. Tá chato pra caralho. Sei lá eu como é que funciona isso aí. Mas enfim, o Ikki tá sempre com a cara de puto e tal, etc, né? E a gente vê que tem um Pégaso Negro, né, que a armadura é igual ao do Seiya, e ele parece o Seiya. A gente vê que tem o Dragão Negro, que é igual ao Shiryu, né, curiosamente ele é cabeludo, etc. Tem o Cisne Negro, que já tinha conhecido, e o Andrômeda Negro também. Enfim, todo mundo igual, bonitinho e tal, etc. E aí o Ikki vai guardar o capacete e o resto eles vão se dividir pra tentar pegar. Que plano que é esse? Que eles vão se dividir pra pegar as armaduras? É muito louco esse plano.
Cara, é muito doido, assim.
É aquela coisa meio pôquer, assim. Você aposta a sua grana pra tentar ganhar a grana do outro. Ou seja, eu vou lutar contra um cavaleiro, eu tô com uma parte, ele tá com uma parte. Quem ganhar leva as duas. É o dobro ou nada, entendeu?
É, sim, mas tipo. Seria mais fácil juntar todo mundo ali e pega pra capar, velho. Sei lá, eu.
Não, levando então, em conta que
se nessa hora aí, o Ikki já viu que eles não são tão mais fortes assim quanto ele pensava, entendeu?
Acho que valia não, mais a pena. Tem outra coisa, cara. Tem outra coisa, assim. Se o Ikki deu a armadura pra cada cavaleiro de negro, tipo, os cavaleiros de bronze conseguiriam rastrear eles pelo cosmo, né?
Teoricamente,
Então, se o Ikki colocasse a armadura dele debaixo da cama de algum apartamento qualquer da vida, eles nunca iriam achar. E ele conseguiria rastrear as armaduras pelo cosmo dos outros. Então, cara, era só ele fazer isso, porra.
O Ikki é um péssimo planejador, né, cara?
Sim.
É que ele é puro ódio, gente. Ele tem um traço de inteligência.
É, não precisa de inteligência, ele é puro ódio.
Ele tá cego pelo ódio. Aí, senhoras e senhores, o mangá termina com essa imagem muito bonita dos Cavaleiros Negros aqui, né, em círculo, dizendo que vão fazer pedacinho dos Cavaleiros de Bronze. O Dragão Negro, Andrômeda Negro, Pégaso Negro e o Cisne Negro. E aí dá-se início à batalha da dos Cavaleiros Negros. E é assim que termina o mangá.
Não sei porquê, não tô levando muita fé nesse cara, não. Não tem chance, não.
Pois é. Exatamente. O Ikki, teoricamente, ele parece ser bem forte, né? Ele deu lá um... Ele, porra, estripou todo o lobo, né? Na cabeça dele, mas estripou de todo jeito. Então, né? É que a gente não viu os outros, né, teoricamente. Mas o Cisne Negro, a gente já viu que é puro caô. O Andrômeda Negro chegou chegando. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Mas chegamos
ao final. Até esse ponto, né, já teve vários indícios de que esses caras do lado negro são mais fracos do que as suas contrapartes, né?
Exatamente. Então, parece
que a luta pau a pau, não, parece que não tem como.
Não, não foi, né? Porque porque todos eles, numa luta pau a pau, eles perderam, né? Ou eles só conseguiram vencer, tipo, mais fazendo um spoiler aí, que não é spoiler, pro próximo podcast. Tipo, o Andrômeda Negro só conseguiu vencer o Andrômeda porque ele tava segurando o Seiya. Exato. Né? O Dragão Negro só conseguiu vencer o dragão, ou ele venceu, não me lembro. Porque venceu temporariamente, porque o cara tava sem, tipo, 80% do sangue, né?
Se sim, ele perdeu 80 litros de sangue, foi.
Se é que é possível, ele andar.
Ele doou 200% do sangue dele.
No mangá, na verdade, o Dragão Negro tem toda aquela história do irmão cego dele, que ele luta na escuridão, lembra disso?
Não me lembro, cara. Nossa.
Pois é, tem isso.
Não, e tem uma coisa também que assim, que o mangá era mais sangrento, né, que o anime e tal. A primeira cena que você já fica chocado é quando o Fênix, tipo, explode o lobo, né? Exato. E a outra cena é quando, tipo, o Cisne Negro, ele, em vez dele quebrar a partezinha a partezinha da minha armadura vai pro Ikki, que ele conseguiu ver o pó de diamante. O outro golpe. Não, ele arranca o próprio óleo, cara!
Ele arranca o olho bruto, velho, e manda pro cara.
Agora, deixa eu aproveitar aqui, mais uma vez que estou com um especialista aqui, e pergunto: a história do esse golpe não funciona duas vezes no mesmo cavaleiro é por caô, né?
É muito caô, cara. É que é uma regra que às vezes funciona, às vezes não funciona, sabe? Tipo, só funciona quando o cara fala, sabe? Quando. Tipo, quando o cara escapa do golpe, ele fala, mas comigo não funciona duas vezes. Mas quando ele toma o golpe duas vezes, ele nunca fala, entendeu? Tipo, então é uma regra muito escrota.
Cara, eu acho que aquela parada de nível de poder. Tipo, se os caras têm um nível de poder próximo, entendi. Aí sim, ele vendo como o golpe funciona, na próxima ele consegue evitar. Agora, se o nível de poder é muito diferente, ele vai tomar do mesmo jeito.
Ele vai ficar apanhando até morrer.
Se sou eu contra o Robin, eu sei que o Robin vai sempre cortar pro mesmo lado, mas eu não vou conseguir parar ele, entendeu? É isso.
Exato. Não faz sentido. No RPG do Cavaleiros do Zodíaco tinha isso, assim. Depois que...
Acredito.
Sim. Era um RPG que não sei se era. Eu não me lembro, que eu joguei há tanto tempo. Acho que eu criei as regras, assim. Eu junto com o Diogo do MRG lá, quando a gente jogava lá na Tijuca. Que era depois que você soltava o primeiro golpe, o segundo golpe, o outro cavaleiro tinha bônus na esquiva, bônus de aparar, alguma coisa sentido, assim. Faz sentido. Então tinha essa coisa do. Mas assim, não deveria ser um golpe não funciona duas vezes. Ou funciona um pouquinho menos, assim.
É porque ele, sendo um cavaleiro, ele tem a perícia de mais ou menos entender como é que o golpe funcionou, entendeu? E na segunda ele vai. Ah, então tá bom, então é assim, então ok, então vou pra esse lado.
Eu acho que o nível de poder é que realmente vai fazer a diferença. É,
exatamente.
Eu lembro de uma fase que eu vi mais recentemente, que foi a fase de Hades, né? Okay. Quando eles enfrentam lá o Hypnos e Thanatos, né? Que são os caras, né, imortais praticamente, Deus, né? E eles ficam bolados com esse negócio. Porque, então assim, apesar de ser uma regra conhecida de que o golpe não funciona duas vezes, ninguém tinha poder suficiente pra, tipo, eu conheço seu golpe, na próxima eu vou parar. O golpe deles era 100% sempre, sabe? E aí quando você consegue defender, ele fica assim, porra, como assim, sabe?
Exato.
Eu achei que isso não valesse pra mim, sabe?
Mas não é uma regra divina, determinação divina. Tipo, um golpe nunca vai funcionar duas vezes porque baixou alguma coisa, vai falhar na hora. É sempre essa coisa de aprendizado mesmo, sabe? O cara aprende como é que funciona e aí na próxima ele não vai tomar mais, tá ligado? Que é o que se espera de um cavaleiro, né? Porque, porra, Você tem que entender mais ou menos a dinâmica da coisa.
Se, né? se você for pensar, também vai funcionar em coisas tipo boxe, karatê. Né? O adversário que estuda os golpes do outro, né? Uhum. Se o cara não tiver um repertório de golpes muito amplo, o outro cara vai saber ler os golpes dele, porque já estudou os movimentos dele, já viu vídeos das lutas, então vai saber como se defender especificamente daquele cara, né?
Mas é curioso.
Tem vários campeões, assim, até de UFC, assim, né? Sim. Que perdem porque o cara meio que tá sobrando em relação aos adversários, chega um cara novo e esse cara estudou pra caralho o campeão e ele acaba surpreendendo o campeão, né? Então tem muito disso, assim.
Exatamente.
Faz sentido.
Mas a frase, ela é sempre, na verdade, um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro de Atena, na verdade. Porque você nunca vê o cara, o Spectre falando, você nunca vê o cara de Asgard falando, você nunca vê. É um caosinho da turma da Atena, sabe?
É, então eu acho que
é porque os caras não estudam, né?
Eles acreditaram.
Né? É, mó marketing, cara. É só slogan isso aí, velho. Isso aí, né?
Quando funciona, eles falam. Seiya tomou 50 mil cápsulas do poder, né, do leão.
Pois é, exato.
Aí na né? Foi pelo golpe não funcionar duas vezes, por isso que ele aguentou 50 cápsulas do poder do leão.
Mas então, aí que tá, ele toma 50 vezes, a 51 que ele conseguiu evitar e vai lá e fala, ah, mas comigo não funciona. Babaca.
Não, aliás, essa luta... Acho que ela é emblemática de tudo que tem de bom e de ruim em Cavaleiros, né? A coisa do a minha velocidade da luz é mais rápida do que a sua, e por aí vai. Essa luta é uma luta emblemática, cara.
Grande. Essa luta todo mundo chora, essa luta, cara, quando o Cassius morre e tal. Essa luta que ninguém sobra.
Sobra. É o que ele enfia duas mãos na própria barriga?
É, nossa, pode que tinha esquecido disso, mas é bizarro isso.
É bizarro isso, tipo, eu vou me matar. Ele enfia duas mãos na própria barriga.
Exato.
Nossa, nem lembrava disso.
Isso é no mangá, no anime eles fizeram de forma diferente, mas no mangá ele faz isso, enfia as duas mãos na barriga, cara, é bizarro.
Eu achava que no desenho era assim também, mas não é.
Não, ele morre mais bonitamente. Senhores, muito obrigado aqui por ter acompanhado o mangá comigo, essa fase do Ikki, essa coisa louca, deu certo, finalmente conseguimos gravar o Ikki, não nos deu um golpe fantasma.
Tá falando muito cedo. Salva essa gravação aí.
É da puta. Vou até checar aqui de novo. Tá bonito. Reverso, muito obrigado, Saint Seiya, Cavaleiros Negros, mangá de Saint Seiya. O que você acha do mangá de Saint Seiya, inclusive?
Muito mal desenhado.
Muito mal desenhado.
Esses designs de armaduras, eu acho todos horríveis. Acho que o anime dá de 10 a 0, né? Nessa parte, pelo menos.
Aham. Uhum.
Eu acho que ele foi escrevendo enquanto... Ele foi escrevendo enquanto desenhava, sabe? Tipo assim, como é que essa luta vai terminar? Ah, quando chegar na próxima página eu penso isso. Era isso.
Cara, tipo, página... o Michael Bay, né, cara? Já pensei em todas as cenas de ação, falta só uma história pra ligar.
Praticamente isso. Mas o... Sei lá, eu gosto dessa experiência de ir comentando e lendo e comentando, porque... Tem muita coisa muito boa e muito idiota de se comentar em Cavaleiros, né? Impressionante. Então, quando quiser chamar aí pra outras partes da saga, pode chamar. Vamos aí.
Gente, que enorme prazer ter você aqui no podcast Ciência falando de Cavaleiros.
Pô, cara, gostei muito. Se quiser chamar de novo, chama aí que eu topo, cara.
Fechou, a gente vai
ver. Muito legal.
Tem muito mangá pra ler ainda, né? Pra caralho. Vai ter desenho animado, vai ter anime, vai ter filme, vai ter uma porrada de coisa, com certeza vou te convidar, muito obrigado de novo. Os dois, né, todo mundo conhece, é do melhoresdomundo.net ou .com?
.net.
Acompanha lá semanalmente os caras falando aí de cultura pop, desenho, HQs, filmes, etc, sempre xingando alguém. Muito obrigado pela presença, dois.
Valeu.
É nóis e boa noite.
Falou.
Boa noite. Falou, senhores.
Como é que tá me escutando, cara?
Tô escutando bem.
É que eu tô com botei um microfone e um fone Bluetooth, porque enquanto a gente vai participando, eu vou também arrumando a casa e falando ao mesmo tempo.
Pode deixar, Shimai.